Parlamentar do PCP, agradecer a presença de todos, dar-vos as boas-vindas a esta Assembleia e a esta audição promovida pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre uma matéria que muito nos preocupa e que diz respeito, seguramente, a imensos trabalhadores. E normalmente nestas iniciativas costuma-se começar por apresentar a mesa, talvez não seja necessário, creio que a mesa é conhecida, enfim, de todos vós. E, portanto, o nosso objetivo, fundamentalmente, é mais do que sermos nós a intervir sobre esta matéria, embora naturalmente também não o deixaremos de fazer, mas ouvir-vos, é esse, fundamentalmente, o nosso objetivo. E propunhamos o seguinte: nós iríamos fazer uma primeira intervenção, que caberia à deputada Rita Rato, o encerramento, como é natural, caberá ao secretário-geral do PCP, Jónimo de Sousa, e procuraremos dar, enfim, tempo para que o maior número possível de intervenientes o possa fazer. O que nós tencionávamos terminar esta audição cerca das 18 horas, e, portanto, iríamos pedir que depois que haja um necessário esforço de síntese. Enfim, já sabe que nestas coisas as primeiras intervenções acabam sempre por ter mais tempo. Não há já de chegar a uma certa altura, dado o elevado número de participantes, coisa com que muito nos congratulamos. Talvez nos vejamos forçados a procurar limitar depois o tempo das intervenções, mas isso nós iríamos gerindo à medida que os trabalhos vão decorrendo. E, portanto, eu convidaria a camarada Rita Rato a fazer uma primeira intervenção de abertura deste debate e de exposição, fundamentalmente, do nosso objetivo, e depois então abriríamos espaço para as vossas intervenções. Eu creio que haverá um papelinho para que se possam inscrever para o uso da palavra, e, portanto, nós iríamos, enfim, iniciar os trabalhos dessa forma. Então, Rita Rato.
Então, boa tarde a todos. Queria também reforçar o agradecimento da presença de todos. A decisão de realizarmos esta audição pública sobre as matérias relacionadas com os horários de trabalho, a desregulamentação dos horários de trabalho, as questões das adaptabilidades, bancos de horas, tudo o que significa incumprimentos e violação de direitos fundamentais dos trabalhadores, é para nós muito importante, e por isso também a presença de tantos e de tantos de setores tão diferentes, certamente que enriquecerá a nossa audição. Porque, sobretudo, é para nós importante discutirmos as matérias dos horários de trabalho, porque temos a convicção de que os salários e os horários de trabalho, pelas piores razões, continuam a manter uma enorme atualidade, e a luta pela sua defesa é hoje uma luta decisiva, como tem sido ao longo da história. Se pensarmos que há mais de 150 anos a Associação Internacional dos Trabalhadores apresentou uma proposta que estava na base da criação de uma nova jornada de trabalho, que constituiu de facto um marco histórico de uma sociedade mais justa e socialmente saudável, a consigna de 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer, 8 horas para descansar. Será efetivamente fácil concluir que esta continua a ser ainda uma grande reivindicação e o centro decisivo também da ação dos trabalhadores e das suas estruturas representativas. Depois do percurso que teve na base conquistas históricas das 8 horas de trabalho, os trabalhadores têm vindo a enfrentar desde há vários anos uma tentativa de limitação deste direito e de tentativa de regressão de um direito que para nós é fundamental. Sempre à boleia dos argumentos da competitividade das empresas, que nunca efetivamente isso aí significou, sucessivas alterações à legislação laboral acabaram por consagrar malfeitorias que se traduziram na prática numa degradação das condições de trabalho e das condições de vida dos trabalhadores no nosso país, e podemos certamente afirmá-lo no público e no privado, em vários setores de atividade, um pouco por todos os locais de trabalho. É verdade que essas malfeitorias não apareceram na lei por ironia do destino, traduziram uma opção de classe de sucessivos governos, sobretudo das últimas alterações ao Código de Trabalho em 2003, 2009 e 2012, pela mão do PSD e CDS, mas também com o apoio do PS em muitas destas matérias, e que nós entendemos que é urgente reverter. De facto, significou em grande medida um aumento do horário de trabalho, recorrendo a vários mecanismos, sendo que isso se traduziu também e em paralelo com uma degradação das condições de vida e da articulação da vida profissional, da vida pessoal e da vida familiar. O PCP tem também, ao nível da Assembleia da República, intervido com iniciativas legislativas neste sentido. Basta dizer que em todos os momentos em que discutiram matérias relativas às alterações ao Código de Trabalho, em matéria de horários de trabalho, o PCP apresentou propostas no sentido inverso àquela que foi consagrada. Temos propostas entregues nesta Casa relativas à aplicação das 35 horas na administração pública para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo que têm. Temos uma proposta entregue também relativa à aplicação das 35 horas para todos os trabalhadores do setor privado. Temos propostas que revogam os bancos de horas, as adaptabilidades e outros mecanismos de desregulamentação dos horários de trabalho, sejam de âmbito individual ou de âmbito grupal. Temos propostas que apresentámos recentemente, e o projeto ainda se encontra em fase de discussão pública, relativa ao trabalho por turnos e reforço aos direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. E, portanto, temos propostas entregues que queremos ver discutidas e aprovadas, e também por isso é muito importante a vossa participação, sobretudo porque nesta audição tinha muito interesse nós podermos perceber como é que malfeitorias que estão aprovadas na lei se traduzem todos os dias nos locais de trabalho e qual tem sido a estratégia do patronato para, de facto, à boleia e protegidos por uma lei que hoje o Código de Trabalho em muitas matérias e no caso concreto os horários de trabalho desprotege os trabalhadores, têm encontrado mecanismos de acumulação do lucro com o agravamento da exploração sobre os trabalhadores. E, portanto, era sobretudo importante também perceber isso das vossas experiências concretas, a partir dos vossos setores de atividade, dos vossos locais de trabalho, como é que estes mecanismos têm avançado e que também que perspectiva é que têm relativamente à importância de travar este caminho e de insistir num caminho alternativo. Até porque daquilo que nós vamos sentindo até da nossa ação diária do PCP, também aqui a partir da Assembleia da República, mas nas organizações regionais do PCP, é que a partir dos locais de trabalho, a par das matérias salariais, as questões dos horários de trabalho, da organização da vida familiar, da vida pessoal dos trabalhadores, são questões que ganham uma dimensão muito importante, porque de facto o patronato encontra espaço hoje na lei para ir muito longe no ataque que é feito a direitos fundamentais. E, portanto, nós entendemos que o contributo que podemos dar aqui dentro destas quatro paredes, em que o grupo parlamentar do PCP tem 15 deputados em 230 num governo de iniciativa do PS, por força das razões, tem a limitação que tem, mas que ainda assim, a partir sobretudo da perspectiva que há a partir dos locais de trabalho, da justeza das lutas que são travadas, entendemos que esse combate é um combate que se trava com muita força e com muita justeza da nossa parte, e portanto era também neste sentido que vos queríamos ouvir, de perceber qual é a vossa opinião, qual é o sentimento dos vossos colegas todos os dias que se confrontam com estas matérias e da necessidade de criar um caminho, de facto, de valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos horários de trabalho que permitam a articulação da vida familiar, da vida pessoal e da vida profissional e que garantam a melhoria das condições de vida e de trabalho. E, portanto, é sobretudo com este objetivo que nós decidimos a marcação desta audição pública com este tema, a que desde já, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. E, ora bem, eu já tenho aqui da minha posse 10 inscrições, 10 pedidos, uso da palavra. Iríamos iniciar e a pedir que nesta fase que procurássemos não ultrapassar os 10 minutos. Depois, e pedia que quem intenciona intervir, que se inscrevesse quanto antes para podermos proceder a esta gestão. Primeiro inscrito, Joaquim Dionísio, faz favor. E pedia que... não, eu vou identificando os oradores, ponho aqui os nomes, porque como está a ser gravado, convém que depois cada um possa ser identificado, porque Dionísio já está identificado. Tem a palavra.
Ora, muito obrigado. Acho que é sempre um tema muito, muito oportuno e, de resto, uma batalha de sempre e para sempre, porque é uma batalha que nunca estará concluída. Como todos nós sabemos, pela história e por aquilo que continuamos a ver, percebemos rapidamente que isto é uma guerra para continuar, é uma batalha que tem que continuar e que, enfim, se vai ganhando pela luta através da ação e da intervenção, nomeadamente do movimento sindical, dos trabalhadores nas empresas, etc. Bem, eu gostava de falar aqui a propósito de uma questão essencial que anda por aí nas bocas do mundo. Suponho que neste momento estará um pouco mais sossegada, mas houve aí um período em que apareceu com um grande relevo a questão dos trabalhadores terem o direito de desligar-se das empresas quando saem no final da sua jornada laboral. Todos nós percebemos, eu penso que todos nós, diria eu penso que o que está por trás do lançamento de uma ideia desta natureza não é novidade nenhuma. O que está em causa aqui é tentar gerar um pouco a convicção de que os trabalhadores devem manter-se, ou que a empresa pode mantê-los ligados, mesmo depois de terminarem a sua jornada laboral. Isto é do interesse, não é obviamente do interesse dos trabalhadores, é do interesse do sistema. O sistema tem interesse em que as pessoas absorvam esta ideia para se tornarem permeáveis e mais suscetíveis de serem pressionados e de aceitarem situações dessa natureza. E, portanto, diria que o que está aqui por trás é, uma vez mais, a tentativa de procurar aprofundar e de precarizar mais a relação laboral neste plano, no plano do horário de trabalho, onde as coisas já são aquilo que nós conhecemos. Portanto, é o sistema a funcionar, é o sistema a procurar abrir brechas nos próprios trabalhadores e a procurar criar a convicção de que, na verdade, eles devem manter-se, que as empresas lhe podem impor essa relação, a continuidade da relação, mesmo depois dela ter cessado com o final da jornada laboral. E não é assim, como nós sabemos. E não é assim. Eu diria mesmo que a criação de legislação nesta matéria só pode levar um pouco àquilo que eu acabei de referir. Porque do ponto de vista da nossa lei, do ponto de vista da nossa Constituição, do ponto de vista da nossa lei, o que nós temos, e apesar de tudo aquilo, a própria que a Rita Rata há pouco referia, a questão dos bancos de horas individuais, nomeadamente os individuais, as adaptabilidades grupais e individuais, independentemente de tudo isto, a verdade é que a nossa lei estabelece uma distinção muito clara entre o período de trabalho e o período de não trabalho. E, portanto, quando os trabalhadores cessam a sua jornada de trabalho, não têm nada que se manter ligados às empresas, não sei o que o queiram fazer, né, mas não estão obrigados a manter-se ligados e cessa, exatamente nesse momento, o poder da entidade patronal sobre o trabalhador. De resto, o tempo de trabalho é um problema sempre complicado, porque é óbvio que as empresas gostariam de ter os trabalhadores na mão durante 24 horas, e foi assim no passado. E eu digo que foi assim no passado, na medida em que esta medida é apresentada como uma medida de modernidade. Bem, mas se nós recuarmos um século e meio atrás, nós vamos encontrar, nos inícios da Revolução Industrial, se quisermos ir ao período pré-industrial, o que vamos encontrar é um período em que as pessoas que trabalhavam, os criados, os então criados, estavam na mão do patrão durante as 24 horas. E estavam disponíveis durante as 24 horas. Quer dizer, afinal de contas, aquilo que se quer hoje é, de alguma maneira, criar por portas travessas uma situação idêntica. Aliás, nós vamos encontrar isto noutras áreas do direito de trabalho, onde, a pretexto da modernidade, invocando mudanças importantes para o desenvolvimento, as necessidades das flexibilizações e outras coisas do género, para justificar um regresso, quer dizer, a adoção de soluções que não são soluções novas, não são soluções inovatórias, são soluções do passado, agora apresentadas como coisas modernas. E, portanto, eu diria que aqui, neste caso, a tentativa de mostrar ou de procurar fazer crer que os trabalhadores estão obrigados a manter-se ligados às empresas depois de saírem, não é inovação nenhuma, não resulta da necessidade de modernização de empresa nenhuma, não resulta em nenhuma modernização, resultaria, se isso fosse conseguido, num retrocesso muito grande em matéria de direito do trabalho. De resto, há uma nota que eu gostava de deixar em relação a isto, que é o seguinte, quer dizer, o trabalhador, quer dizer, nós estamos a falar de direito de trabalho, estamos a falar num ramo do direito em que o trabalhador está subordinado, o trabalhador não tem poder, o trabalhador tem muito pouco poder, aliás, só tem poder se estiver organizado e se estiver organizado coletivamente, porque visto individualmente, ele não tem poder perante a entidade patronal e, portanto, é suscetível de acabar por aceitar, mesmo tendo o direito, nessa perspectiva, de que não teria o direito, sendo-lhe concedido o direito de desligar, é muito difícil pensar que um trabalhador, visto individualmente, ia desligar a sua relação com a empresa, bem sabendo que a seguir o resultado era um resultado desgraçado, digamos, do ponto de vista da manutenção de uma relação que, boa ou má, ele quererá manter para manter o emprego. Portanto, o que estamos aqui em presença é de mais uma tentativa de tentar, de acrescer aos bancos de horas, às adaptabilidades precarizaram e digamos, que instabilizam a vida das pessoas, é que acrescentar aqui mais um instrumento que pudesse às empresas de ter todo o poder sobre a vida dos trabalhadores. Quer dizer, porque a distinção na nossa lei e em toda a doutrina é esta. Nós temos um tempo de vida e, como dizia a Rita, a batalha tem sido para partir o tempo do dia em três partes, mas eu diria que hoje há condições para alargar fortemente o período de não trabalho, tendo em conta as evoluções da produtividade. O período de não trabalho devia ser hoje já muito maior do que aquele que foi quando foi pensada a jornada dividida em três períodos. E, portanto, hoje era perfeitamente possível fazer isto. E isto parte da consciência de que, na verdade, há uma parte do tempo dos trabalhadores em que eles não têm a liberdade. Eles não têm a liberdade. Eles não podem perder toda a liberdade, e eles perderiam toda a liberdade de se ficassem pendurados na empresa, durante todo esse tempo. E portanto, creio que é mais uma linha de combate, é sobretudo nesta fase, suponho eu, mais uma linha de denúncia, para evitar que se venha, uma vez mais, a pretexto de modernidades, tentar impor soluções, entre aspas, que apenas levariam à precarização da vida dos trabalhadores e a uma maior subordinação, uma maior sujeição da sua vida ao trabalho, numa valorização, uma hipervalorização das empresas, em detrimento da pessoa que é o trabalhador, que é uma coisa perfeitamente inadmissível no nosso tempo, porque se há alguma coisa a valorizar na relação de trabalho, é a pessoa, né? É a pessoa é o trabalhador, e isso é que significa modernizar, e isso é que significa a modernidade nos tempos de hoje.
Muito obrigado, Joaquim Dionísio. Dou agora a palavra a Joaquim Gervásio, da FIEC Metal.
Boa tarde. Eu trago aqui alguns casos concretos com que a FIEC Metal se tem deparado nos últimos tempos de desregulação ou tentativa de desregulação de horários de trabalho no seio dos nossos setores. Trago aqui o caso, por exemplo, das minas da Somincor, que depois dos trabalhadores terem dito por várias vezes que queriam acabar com a situação de laboração contínua, o patrão está a tentar impor um horário concentrado de 12 horas. Ora, se um horário concentrado numa outra empresa qualquer já é uma violência para o trabalhador, imaginem para um mineiro que está no fundo da mina ter que trabalhar 12 horas seguidas naquele ambiente. Temos também o caso em Évora da Kemet e da Taiko Electronics, que há anos que praticam o horário concentrado de 12 horas e que, por invenção destas empresas, porque são umas pessoas muito inteligentes, acham que os trabalhadores também têm que gozar as férias concentradas. E então pegam nos dias de férias a que o trabalhador tem direito, dividem aquilo pelo número de horas e fazem com que o trabalhador tenha que trabalhar 6 dias grátis por ano, porque dizem que as férias são iguais ao horário, portanto gozam as férias também concentradas. Já foram condenados por 2 vezes em tribunal de primeira instância, já foram condenados num recurso para o Tribunal da Relação, mas mesmo assim a delegação de Évora da ACT recusa-se a cumprir as sentenças do Tribunal e recusa-se a obrigar as empresas a alterar esta situação. Temos agora um caso aqui mais próximo, que é o caso do Grupo REN, que, pegando numa figura que ficou no ACT em 2014, assim um bocadinho disfarçada, e que toda a gente entendeu que aquela figura seria para fazer frente a situações de crise, situações catastróficas, na rede elétrica, na rede de gás, sei lá, grandes tempestades, incêndios, coisas assim, e que numa situação dessas seria lícito que os trabalhadores trabalhassem um pouco mais para recuperar e para não deixar, pronto, para tentar recuperar o serviço o mais rápido possível. E foi por isso que esse lá ficou no ACT. No entanto, eles neste momento estão a usar isso para para suprir faltas de pessoal. Ou seja, o que acontece? Os trabalhadores de turnos da REN neste momento, principalmente na REN Gasodutos, aqui em Bruxelas, como têm falta de pessoal para cumprir as equipas, não têm um horário definido. O horário que lhe é entregue e é fixado e aprovado no início do ano não vale. Todos os meses recebem uma, quando não duas, alterações ao horário. Não há um trabalhador naquela empresa, nos turnos naquela empresa, que possa dizer, daqui por duas semanas eu tenho o fim de semana para estar com a família. Porque, pura e simplesmente, dois ou três dias antes desse fim de semana que era para estar de folga, recebe uma alteração de horário e já não está de fim de semana, está ao serviço. É triste e é muito complicado para os trabalhadores fazer frente a estas situações. É caricato que numa altura em que se fala tanto de automatização e de informatização da economia, nomeadamente com a indústria 4.0, que por aí vem, e que toda a gente fala que vai destruir alguns milhares de, ou milhões de postos de trabalho, se continua a tratar assim os trabalhadores. Parece-me que a solução para esta história da indústria 4.0 é valorizar o trabalho humano. Aquele trabalho que realmente tiver que ser feito por pessoas, então esse deve ser mais valorizado. E a melhor maneira de valorizar esse trabalho não é preciso aumentar os salários, embora o aumento do salário seja importante, mas para valorizar realmente esse trabalho e para dar acesso a toda a gente, seria muito importante reduzir os horários de trabalho. Porque um trabalho que tem que ser feito por humanos tem que, na realidade, ser mais valorizado.
Muito obrigado. Eu dou agora a palavra a Vítor Manuel Carique Caseiro, do Sindicato dos Trabalhadores de Tração do Metropolitano de Lisboa. Não. Como é que está aqui na inscrição para o uso da palavra? Enganou-se na ficha. Ah, está bom. Muito bem. Então, dou a palavra a Carlos Vicente, da União dos Sindicatos Independentes.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Em nome da USI, União dos Sindicatos Independentes, os nossos cumprimentos a todos os presentes e particularmente ao grupo parlamentar do PCP, que nos endereçou o convite para esta audição, o qual desde já agradecemos. E cumprimentos também ao Sr. Secretário-Geral do PCP, Sr. Jerónimo de Sousa. Portanto, o meu nome é Carlos Vicente, Secretário-Geral Adjunto da USI, e estou aqui em representação da sua Comissão Executiva e do seu Presidente. Se me permitem, portanto, é a primeira vez que participo, que a USI participa numa audição deste tipo, e se permitissem, faria uma breve apresentação da nossa Confederação Sindical. Portanto, a USI é uma Confederação Sindical Autónoma e Independente, que vai fazer 17 anos, foi constituída em 2000 e representa atualmente vários sindicatos dos diversos setores de atividade, nomeadamente o setor financeiro, as comunicações, os transportes ferroviários, a energia, os professores, os administrativos da saúde, o comércio e serviços e a administração pública. Contamos ainda com a colaboração de sindicatos observadores, ainda não filiados, do setor da metalomecânica e da aviação civil. Sobre os assuntos que foram propostos para esta audição, e de uma forma breve, consideramos o seguinte. O combate à desregulamentação nas relações laborais passa, quanto a nós, pela contratação coletiva. Em Portugal, apenas uma parte da população empregada é abrangida pela contratação coletiva. Tal situação origina que as relações laborais nas empresas sem contratação coletiva fiquem desreguladas e desequilibradas, prejudicando fortemente os interesses dos trabalhadores que se encontram nessas situações. Em função do estipulado do artigo 485 do Código de Trabalho, o Estado deve promover a contratação coletiva de modo a que as convenções coletivas sejam aplicáveis ao maior número de trabalhadores e empregadores. No entanto, quanto a nós, a aplicação da contratação coletiva, como é sabido, abrange ainda uma parte significativa e insuficiente do conjunto dos trabalhadores portugueses, o que, quanto a nós, é preocupante e provoca naturalmente a desregulação no mercado de trabalho. Numa primeira análise, verifica-se que a norma em vigor no Código de Trabalho não está aplicada de forma a corresponder ao que seria desejável. A USID está disponível para encontrar soluções com as entidades competentes como parceiro social em representação do sindicalismo autónomo e independente. O horário de trabalho é também uma luta dos trabalhadores por conta de outrem, a nível mundial e em particular dos trabalhadores portugueses. Uma luta que gerou vários conflitos sociais, provocou a morte a milhares de trabalhadores e levou a que a comunidade mundial decidisse comemorar em cada ano o 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador, em homenagem aos trabalhadores que há mais de 100 anos em Chicago, nos Estados Unidos da América, lutaram pela redução do horário de trabalho. Atualmente, a redução do horário de trabalho é um assunto que continua na ordem do dia. A USIR realizou em 28 de outubro de 2016, em Lisboa, um congresso sobre o tema conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, do qual foi abordada a questão do horário de trabalho. Concluiu-se que, além da flexibilidade do horário de trabalho e outras medidas, é necessário também, quanto a nós, evoluir na redução da carga horária, que passa pela eventual fixação do horário de trabalho nas 35 horas semanais para todos os trabalhadores. Nesse sentido, estamos também disponíveis para encontrar soluções para a aplicação desta medida com governos, representantes patronais, no âmbito da concertação social, a nível nacional e a nível setorial, no âmbito da contratação coletiva, através dos nossos sindicatos filiados. Quanto à questão de respeitar direitos, quanto a este assunto, entendemos que as comissões paritárias, criadas no âmbito da contratação coletiva, são instrumentos importantes para fazer respeitar os direitos obtidos, sendo que os sindicatos dos vários setores de atividade, representados nestes órgãos de concertação social, a nível empresarial, são fundamentais para concretizar esses objetivos. Este assunto também está relacionado com o alargamento da contratação coletiva a maior número de trabalhadores e empresas. Quantas mais empresas estiverem abrangidas, maior possibilidade haverá de constituição de comissões paritárias que zelem pelos direitos obtidos, bem como pela necessidade do funcionamento eficaz dos órgãos de fiscalização do Estado, nomeadamente a Autoridade das Condições de Trabalho. Concluindo, a USI, Confederação Sindical Autónoma e Independente, é fiel aos princípios referidos anteriormente, mas não está dependente de diretivas ou estratégias político-partidárias ou outro tipo de combinações sindicais de estruturas político-partidárias para lutar pela sua aplicação. Respeitamos naturalmente as diversas organizações sociais, e nomeadamente os partidos políticos, que têm uma importante função na sociedade portuguesa, uma das quais é a elaboração, aplicação e fiscalização da legislação em geral e particularmente a laboral, bem como na audição dos representantes da sociedade civil e, neste caso concreto, dos organismos de representação coletiva dos trabalhadores, como é o caso desta iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. Entendemos que os interesses socioliberais dos trabalhadores portugueses devem ser da competência das suas organizações representativas de base nos vários setores de atividade, os sindicatos e também a nível de confederações sindicais que defendam os princípios da democracia sindical e da sua autonomia e independência. Na realidade, são estes que representam coletivamente os interesses dos seus filiados, independentemente das suas opções político-partidárias. Por isso, a USI continuará o seu caminho de luta pelos interesses legítimos da comunidade laboral portuguesa, mantendo a sua autonomia e dependendo apenas da vontade. Da vontade dos sindicatos filiados, mas sempre disponível em relação aos contactos institucionais com as diversas estruturas governamentais, empresariais, partidos políticos e outras, com vista a alcançar os objetivos que pretendemos, privilegiando sempre o diálogo e a concertação social, sem abandonar outros meios de luta como último recurso, no qual se inclui a greve. Consideramos ainda que, para defender os objetivos pretendidos, a USI deveria estar representada no Conselho Económico e Social. A USI esteve presente no dia 1 de março de 2017, na Comissão de Trabalho da Assembleia da República, onde foi analisado o alargamento do Conselho Económico e Social. Estiveram presentes os representantes de todos os partidos, representados na Assembleia da República, que tiveram a oportunidade de ouvir as nossas razões, uma das quais é a representação dos trabalhadores portugueses, que não corresponde à realidade sindical existente no país. Defendemos, por isso, o alargamento do Conselho Económico e Social, de modo que, na sua composição, possa estar representada a UZI, União dos Sindicatos Independentes. A Constituição de Abril de 1976 pôs em causa o princípio da organização sindical única. Em 1977, a lei sindical foi alterada, tendo sido reconhecido o princípio da pluralidade sindical, e em 1978 é criada a UGT. Em 2000 é criada a UZI, União dos Sindicatos Independentes. Atualmente, a CGTP e a UGT, que fazem parte do Conselho Económico e Social e do Conselho Permanente da Concertação Social, não representam a totalidade das associações sindicais em Portugal. E, por isso, a representação dos trabalhadores portugueses no Conselho Económico e Social e Conselho Permanente de Concertação Social deve ser alargada a outras confederações sindicais, nomeadamente a UZI, União dos Sindicatos Independentes. Para terminar, renovamos os nossos agradecimentos pelo convite para esta audição e obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a Vítor Amaro, Comissão de Trabalhadores e Comissão Sindical, de representante dos Trabalhadores da Saúde e Segurança no Trabalho, Cirurgia Nacional.
Boa tarde, camaradas. Em primeiro lugar, a Comissão de Trabalhadores e a Comissão Sindical da SN Seixal agradecem o convite para esta audição pública sobre os horários e precariedade. Venho aqui falar sobre o tema, sobre os horários e a precariedade que se está instalada na SN Seixal. No dia 6 de janeiro de 2016, entregaram à CT um horário para dar o parecer, que o horário consistia de segunda a sexta, das 15 às 24 horas. Aqui o ataque ainda não foi bem sério. No dia 3 de fevereiro entregaram mais 12 horários, e aqui sim, era complementar 12 horas ao fim de semana, sendo possível de sexta a segunda o trabalhador trabalhar 44 horas. Todos os meses entregavam 2, 3 horários para a Comissão de Trabalhadores dar o parecer, sempre na perspectiva de trabalhar 12 horas por dia, geralmente ao sábado e ao domingo. Conclusão, de janeiro de 2016 a março de 2017, entregaram à Comissão de Trabalhadores para dar parecer a 24 horários. Estes horários de turno só servem para aumentar a exploração feita aos trabalhadores e causar problemas morais e psicológicos e familiares. Tem aumentado o número de acidentes, o número de processos disciplinares tem aumentado, porque os trabalhadores andam saturados de trabalhar 12 horas por dia. Além disso, estas 12 horas ao sábado e ao domingo levantam problemas familiares. Numa reunião da Comissão de Saúde e Segurança no Trabalho, como foi perspectivado e analisado que os acidentes de trabalho tinham aumentado, o administrador da empresa perguntou-nos a nós, aos representantes, porque é que havia mais acidentes e quais eram as alternativas. E nós questionamos: doutora, as pessoas andam cansadas e têm problemas psicológicos. Então porquê? Porquê? Então se as pessoas trabalham 12 horas ao sábado e 12 horas ao domingo e têm que dormir, não dão atenção à família. Depois foi questionado à mesa se há aqui alguém que tenha uma discussão séria com a esposa ou com os filhos, se consegue vir trabalhar sem pensar no assunto. As pessoas não andam concentradas, o que leva a acidentes. A parte da administração calou-se. Nós temos dito sempre que os horários são ilegais e ao fim do segundo ou terceiro horário nós pedimos uma ação inspectiva da ACT à cirurgia. Os inspectores foram à cirurgia e um deles, um inspector em voz off, disse a um membro da Comissão de Trabalhadores que estes horários eram ilegais. Nós ficamos um bocadinho mais aliviados. Por nosso espanto, ao fim do mês, a ACT vem-nos dizer que os horários eram legais. E nós perguntamos porquê. Eles, a única coisa que nos disseram foi que eles alteraram. Mas alteraram o quê? Não nos disseram. Eles, para salvaguardar esta ilegalidade, pediram ao seu instrumento sindical e chamaram-nos à instalação, e então eles fizeram uma revisão global ao acordo da empresa, em que contempla os horários com 12 horas. Pronto, nós, os trabalhadores, continuam na luta. Vamos, não vamos parar. Além, já temos, enviamos um memorando ao grupo parlamentar do PCP a dizer o que se passava. Saindo agora um bocadinho dos horários, a administração também entregou à Comissão de Trabalhadores para dar o parecer a uma instalação de mais 28 câmaras de videovigilância na fábrica. Nós, antes de dar o parecer, pedimos ajuda à ACT e à Comissão Nacional de Proteção de Dados. A ACT disse que não era da competência deles e que ficava entre a Comissão de Trabalhadores e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados diz exclusivamente que as câmaras não podem ser para controle de processo. E então nós demos um parecer negativo. Passando agora para os contratos de trabalho. Temos também problemas com os despedimentos na empresa. A empresa contrata trabalhadores através de contratos a termo incerto, ao abrigo da letra F, que é a adaptação da empresa aos novos mercados. Em grande percentagem, estes trabalhadores são despedidos quando prefazem 6 anos de trabalho. Nós, a Comissão de Trabalhadores, há 2 meses, até numa reunião com a administração, congratulamos a administração por estarem a passar alguns trabalhadores de empresas de trabalho temporário para a empresa, e o que nos disseram foi que ainda iam passar mais trabalhadores de trabalho temporário para a empresa. Mas, por nosso espanto, há 3 semanas passaram 3 trabalhadores para os quadros da empresa, mas ao fim de uma semana despediram 2 que trabalhavam para a SN Seixal, que iam para fazer 6 anos. Ora, aqui está uma manobra da empresa, que é, contrata, passa trabalhadores de trabalho temporário para a casa, mas primeiro despede trabalhadores que podiam passar para o quadro. Temos também outra situação de uma empresa que presta serviços de limpeza, que é a Climex, na SN Seixal, que tem trabalhadores que no seu contrato contempla 35 horas semanais para não pagar o salário mínimo nacional. Mas todas as semanas fazem horas suplementares, ou seja, para receber o salário mínimo nacional tem que trabalhar 45 horas semanais. Ora, isto é uma exploração. Esta empresa, apesar de ser uma empresa de serviços de limpeza, alguns trabalhadores trabalham diretamente na produção. Ou seja, alguns trabalhadores desta empresa retiram o material acabado da própria linha de produção. Ora, nós concluímos que estes trabalhadores trabalham para a produção e não é legal. Outra situação. Atualmente, a SN Seixal está a dar formação a 78 trabalhadores. Para encarregados e futuros encarregados. Ora, nós não somos contra a formação, pelo contrário. O que é que esta formação é dada das 12 horas às 15 horas? Ou seja, o trabalhador praticamente é ensinado que não há hora de almoço. Eles colocam lá umas sandes e uns bolos e os trabalhadores não almoçam. Isto é já tipo uma formatação para verem quem é que serve para encarregado ou não. Eles depois fazem certas perguntas se os trabalhadores concordam com este tipo de situação ou não. Quem não concordar é como se tivesse chumbado no curso para encarregado. Nada é feito ao acaso. Temos aqui uma situação também dos testes de alcoolemia. Nós dizemos que o teste de alcoolemia deve ser feito por técnicos de saúde e na siderurgia são feitos pelos seguranças. Nós achamos que isso é ilegal. Outra situação, há 2 trabalhadores que não assinaram o AE desde 2005 e então estes trabalhadores nunca mais foram aumentados, tanto no salário como no subsídio de alimentação, prémio de assiduidade e de produtividade. Um deles já tem o processo em tribunal. Vamos esperar que seja o parecer que seja pelo trabalhador. Outra situação que temos alertado é que o governo do PSD-CDS de 2011 a 2015 subsidiou a ASN em 162 milhões e este governo do PS já vai em 33,5 milhões. Ora, nós somos de acordo se o governo dá este subsídio à empresa, a empresa, em vez de criar precariedade e instabilidade aos trabalhadores, devia de atuar totalmente ao contrário. Deixar só aqui uma nota, que quando for discutido na Assembleia da República a idade da reforma, não se esquecerem do setor siderúrgico, devido ao desgaste que o próprio reporte. E disse.
Muito obrigado. Agora, tem agora a palavra Tiago Jacinto, Sindicato de Hotelaria do Algarve.
Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, valorizar esta iniciativa por parte do Grupo Parlamentar do PCP, que ela é muito importante nos tempos que vivemos hoje em dia. Como já foi referido, as várias alterações que foram feitas à legislação, portanto, levaram a que hoje muitos milhares de trabalhadores estejam sujeitos a condições e a ritmos de trabalho bastante, bastante penosos. No setor da hotelaria e da restauração e que engloba também outras atividades, o golfe, as marinas, portanto, uma série de setores, nós estamos a verificar, portanto, cada vez mais, portanto, uma maior desregulação dos horários de trabalho. Por exemplo, a partir da altura em que deixou de ser obrigatório as entidades patronais a enviarem para a ACT, portanto, os mapas de horários de trabalho, os patrões, portanto, ficaram aí com as mãos mais livres, digamos, para cometerem todo o tipo de ilegalidades e imporem ritmos de trabalho, portanto, alucinantes e totalmente desregulados. Nós hoje temos em muitas empresas, se fosse estar aqui agora a dar exemplos, muitos exemplos, ficávamos aqui a tarde toda, mas, por exemplo, só hoje na SUS, que é o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, em que se impõem horários de 12 horas por dia, depois com 2 dias de folga. E acontece que depois, como as empresas também têm vindo a reduzir cada vez mais o quadro de trabalhadores, aqueles que ficam são sujeitos a estas cargas excessivas de trabalho, que depois acabam também por entrar de baixa, e isso leva a que haja ainda uma maior falta ainda de trabalhadores, o que leva a que ainda vá subcarregar mais aqueles que continuam a trabalhar, e portanto isto acontece, não é? Nós já tivemos uma reunião com o Secretário de Estado da Saúde há uns meses atrás, mas até o momento praticamente não se alterou nada. É imporem alterações de horário que impedem, por exemplo, a conciliação com a vida familiar e o acompanhamento aos próprios filhos. Portanto, não havendo qualquer tipo de sensibilidade por parte das entidades patronais relativamente a isto, aconteceu no Hotel Penina, está a acontecer atualmente no Arias Portugal, que é empresa que tem agora a concessão da restauração e dos bares nos aeroportos, portanto, no nosso país, uma empresa espanhola. Portanto, está a acontecer neste momento no aeroporto de Faro. Leva também a isto, portanto, como já aqui foi referido, a ineficácia, a falta de atuação por parte da ACT, que não fiscaliza nem atua quando há denúncia. Portanto, além de não desenvolver o seu papel como devia de ser, mesmo quando há denúncia também há muita dificuldade em atuar para regularizar as situações ilegais. Um exemplo, nós num campo de golfe, que é na Sociedade de Golfe da Quinta do Lago, Tivemos 8 meses, portanto, a insistir com a ACE para regularizar um horário de trabalho em que os trabalhadores tinham folgas separadas e uma rotação de horários que era uma coisa, portanto, alucinante. Não é? Mas foi preciso fazer 3 ou 4 reuniões com a ACT em Faro e só depois de fazermos uma exposição ao inspetor-geral da ACT é que, passado pouco tempo, portanto, as inspetoras foram lá e realmente e obrigaram, portanto, a empresa a regularizar a situação. Agora, há pouco tempo, fizemos um pedido por causa de horários, portanto, num hotel, que é o Dom Pedro Vila Moura. No pedido explicitámos, portanto, qual era o problema, mas a ACT volta a questionar o sindicato a perguntar exatamente qual é que é o problema concreto, quando nós já tínhamos dito que era um problema de não respeito os períodos de descanso e que está a acontecer um bocado em todo lado. As empresas não respeitam as 11 horas de um dia de trabalho para o outro. Portanto, há trabalhadores a saírem à meia-noite, à 1 da manhã, e no outro dia, às 7 da manhã, já têm que estar lá na empresa. Isto acontece muito na restauração, os empregados de mesa, particularmente. Os patrões também estão a fazer uma força muito grande para introduzir, portanto, os bancos de horas, as adaptabilidades, na contratação coletiva. Nós temos a contratação quase toda bloqueada no setor porque não aceitamos, portanto, a introdução desses esquemas para aumentar a jornada e os horários de trabalho. Portanto, onde, por vezes, se cede aqui ou ali, portanto, os patrões assinam. Né? Como nós não aceitamos, eles não assinam e não atualizam os salários também. Onde não há organização sindical, portanto, como se costuma dizer, é o regabof, né? Porque as entidades patronais fazem o que querem, porque a ACT não fiscaliza, não atua, dizendo que não têm meios, nem humanos, nem financeiros, e que têm as frotas velhas, envelhecidas, que os carros, portanto, não têm muitos carros à sua disposição, e mesmo quando o sindicato faz o pedido, portanto, é aquilo que já referi. Na restauração, ainda há bocado o Dionísio falava na questão da repartição dos horários em três períodos. Portanto, isso está a acontecer e os patrões estão a fazer muita força para fazer isso, principalmente na área da restauração. Né? Para o trabalhador fazer os pequenos almoços, o almoço e o jantar. Né? E para fazer essas duas pausas. Veio também a ajudar a isto, portanto, o aparecimento das empresas de trabalho temporário. Por essa via, os trabalhadores submetem-se mais facilmente, portanto, às condições que lhes são impostas. Portanto, nós temos no setor e no Algarve situações completamente desgastantes. Portanto, nós temos, por exemplo, no hotel Algarve Casino, em que o INEM já lá foi várias vezes, porque os trabalhadores entram em esgotamento, portanto, com os horários que lhes são impostos e com os ritmos e as cargas de trabalho que lhes são impostas. Eu não vou alongar muito mais, portanto, dizer que era necessário revogar essas normas da lei que permitem aos patrões usar para aumentar e desregular os horários de trabalho, os bancos de horas, as adaptabilidades. Portanto, e exige também da parte do governo tomada de medidas para pôr a ACT a desempenhar aquilo que deve ser o seu papel. Portanto, disse.
Muito obrigado. Dou a palavra agora à Célia Lopes, do CESP.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido ao CESP para esta audição parlamentar e referir que, obviamente, falar de horários de trabalho num setor como comércio, escritórios e serviços é não só a par com os salários, de facto, a questão que mais se lema coloca nos locais de trabalho. Mas o Tiago Jacinto acabou de referir aqui a questão dos ritmos de trabalho, que no nosso setor de atividade tem um impacto fortíssimo. Dou-vos alguns exemplos, só para percebermos a dimensão do porquê cada vez mais trabalhadores entrarem em esgotamento. Começa-se a falar do síndrome de burnout e há uma grande tentativa de associar estes esgotamentos às dificuldades familiares, às dificuldades financeiras, à ausência de acompanhamento escolar dos filhos, mas se o juntarmos, obviamente, aos ritmos de trabalho intensivos que cada vez mais verificamos nos locais de trabalho, conseguimos perceber, de facto, que há cada vez um maior número de trabalhadores em exaustão, já não são só os enfermeiros e os médicos. Dou-vos alguns exemplos. Pensem num lar com dezenas de utentes acamados, em que os trabalhadores em 3 horas têm que fazer 15 levantes. O que é 15 levantes? É levantar o idoso da cama, dar-lhe banho, tratar da sua higiene. E depois ainda se diz, mas tens que sorrir ao idoso. A parte em que minuto é que eu tenho para sorrir ao idoso é a questão que fica. Então, mas podemos ir aos trabalhadores da logística, que por hora, para cumprirem os ritmos de produtividade e poderem ter um prémio que suba ao seu salário, que é igual ao salário nacional, os trabalhadores têm que concretizar encomendas carregando 150 caixas por hora, sendo que cada uma das caixas não pesa, seguramente, se vocês pensarem nas caixas, são as caixas de azeite, imaginem as toneladas que passam pelo corpo de um trabalhador que trabalha normalmente 8 horas por dia, se não estiver sujeito quer a regimes de adaptabilidade, quer a trabalho suplementar. E por isso esta questão dos ritmos de trabalho é sempre uma das primeiras reivindicações dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, que estão cada vez mais, quer trabalhem para ritmos de produtividade, quer trabalhem com pessoas, e eu acho que quando trabalham com pessoas a coisa é ainda mais grave, de facto é desumanizar as relações por completo, e por isso esta é também uma preocupação que obviamente devemos ter em ligação com as questões relacionadas com o horário de trabalho. Depois há uma outra questão que se prende com os horários de trabalho, que são as normas que não são tratadas no âmbito do Código de Trabalho, mas que se prendem, por exemplo, com a legalização de períodos de funcionamento. Não adianta o Código de Trabalho dizer que os horários de trabalho têm que, obrigatoriamente, ser organizados dentro do período de funcionamento, no caso dos estabelecimentos comerciais, dentro do período de abertura. Caso contrário, é uma contraordenação grave. Eu dou-vos o exemplo do que sucedeu este fim de semana em Fátima com o Pingo Doce. Camaradas, é público, por isso basta os camaradas procurarem nas redes sociais e vão verificar. O regime legalmente que autoriza as aberturas dos estabelecimentos comerciais diz, infelizmente, para os trabalhadores que eles podem laborar entre as 6 da manhã e as 24 horas todos os dias do ano. Todos os dias, camaradas, é verdade. Ainda não está aberto no dia de Natal, mas o 1º de Maio já foi atacado. Por isso o Natal e o 1º de Janeiro, qualquer dia é atacado, porque os clientes têm direito a comer pão quente, porque não interessa que ele seja congelado e que só seja posto no forno ali. Mas têm todos direito a comer pão quente e por isso qualquer dia também é atacado. Mas o Pingo Doce, pese embora haver esta regulação, o Pingo Doce este fim de semana, no dia 12, fechou às 3 da manhã. E no dia, às 3 da manhã de dia 13, e no dia 13 abriu às 5 da manhã. Estamos a falar de encerrar ao público e abrir ao público. Muito para além dos períodos de funcionamento legalmente autorizados. Isto é tornado público, é divulgado em campanhas publicitárias e não há quem intervenha. E por isso era muito importante termos isto em consideração, porque esta lei nitidamente está a ser atropelada diariamente pelas grandes empresas de distribuição na perspectiva de desregular por completo, de possibilitar a laboração 24/24, que é obviamente o grande desejo destas empresas de distribuição e que diariamente atacam o período de encerramento obrigatório, colocando os trabalhadores em regime de reposição noturna entre as 24 e as 6 da manhã. Por isso era muito importante estarmos atentos, até porque há algumas câmaras que já regularam e limitaram o direito de abertura dos estabelecimentos comerciais, mas era muito importante termos isto em consideração. Depois, sobre algumas das outras matérias que estamos também aqui a discutir. Obviamente que estamos de acordo com a redução da carga horária máxima semanal, 35 horas para todos os trabalhadores. Parece-nos que, em último caso, deveremos encontrar, ou deverá o grupo parlamentar do PCP, encontrar uma forma de apresentar uma proposta de redução progressiva, como no passado já se fez, porque, de facto, temos que começar a dar passos, camaradas. Não, é daquele tipo de matérias que ou começamos a caminhar ou corremos sérios riscos naqueles sítios onde já conseguimos ganhar e onde os trabalhadores já conseguiram reduzir cargas horárias, com os sucessivos ataques aos trabalhadores e aos seus direitos, elas venham a ser repostas em cargas horárias superiores. Há vários contratos coletivos de trabalho em que isto já aconteceu, em que os trabalhadores tinham cargas horárias inferiores e que passaram a ter, por via das revisões dessas convenções, cargas horárias superiores. E por isso, camaradas, é preciso que o teto comece a reduzir, sob pena de qualquer dia estamos todos a trabalhar mais do que aquilo que trabalhávamos há alguns anos. Porque já acontece, as empresas voltaram a atacar o direito às pausas. As pausas de 15 minutos começaram a ser atacadas porque o trabalhador foi contratado para trabalhar 40 horas por semana e não 38 horas e 45 minutos por semana. Porque as pausas, todas somadas nos 5 dias da semana, dá 1 hora e 15, e eu refiro isto. Temos agora uma vitória no Lidl, porque o Lidl há alguns anos retirou as pausas aos trabalhadores, obrigando os trabalhadores a compensar as pausas. Temos a vitória, os trabalhadores vão receber os tempos que foram obrigados a compensar como trabalho suplementar, mas a verdade é que pelo caminho houve muitos trabalhadores que de facto perderam o direito às pausas. Lhes foram retiradas porque a empresa dá porque quer e agora a lei mudou e etc. E de facto é muito importante nós conseguirmos intervir e mesmo que progressivamente consigamos fazer a redução para as 35 horas semanais. Depois, obviamente, o SESP concorda com a eliminação de todas as sequer menções a banco de horas e adaptabilidade, sejam ela grupal, coletiva, por instrumento de regulamentação coletiva, todas deviam ser banidas da nossa legislação, sendo que me parece que também nesta matéria temos que começar a dar passos. Muito se desenvoluiu, por isso é preciso de facto começarmos a construir a sociedade pelo progresso. E não podemos continuar a aceitar que o artigo 3º do Código de Trabalho possibilite que o contrato individual de trabalho, também nesta matéria, regule abaixo dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Obviamente, um trabalhador desempregado, desempregada de longa duração, jovem à procura de primeiro emprego, quem quer que seja, quando vai negociar o seu contrato de trabalho, tem alguma condição de dizer se aceita ou se recusa ao banco de horas, camaradas? Tem alguma condição de dizer se aceita ou se recusa à adaptabilidade que ali está a ser imposta, que é pior do que aquela que está no seu instrumento de regulamentação coletiva de trabalho? Isto não é possível. E, de facto, se não há força suficiente nesta Assembleia da República ou nestes 230 deputados para impor a reposição do princípio do tratamento mais favorável, pelo menos que se dão ou que se vão dando passos em algumas matérias que são fundamentais para os trabalhadores. Dou-vos um exemplo. Num contrato individual de trabalho, a regra sobre o local de trabalho ou sobre a definição da generalidade ou da polivalência geográfica dos trabalhadores, dou-vos o exemplo do trabalhador que é contratado para trabalhar numa loja do distrito de Setúbal, fim dos 2 anos aquela norma considera-se nula, porque não foi exercida e ao fim de 2 anos o trabalhador tem direito, mesmo que dentro do distrito, ser considerado um trabalhador transferido e opor-se à transferência. Relativamente às regras dos horários de trabalho, isto não acontece. Se o trabalhador, no momento em que é contratado pela FNAC, assina o banco de horas, vai estar com o banco de horas para o resto da vida, porque não vai a qualquer momento dizer eu não aceito o banco de horas. Isto coloca-se relativamente ao banco de horas, mas coloca-se também à organização do tempo de trabalho. Porque no momento da contratação, invariavelmente, no nosso setor de atividade, seja setor social, seja super hipermercados, seja o pequeno comércio e retalho, não está definido o horário de trabalho. Não há horários anuais. Há horários que são entregues, muitas vezes com 2 dias de antecedência para o mês seguinte. E aquilo que acontece é que está definida apenas a carga horária semanal máxima. O trabalhador compromete-se a trabalhar 40 horas no horário que a empresa vier a definir. Não importa se tem filhos menores, não importa se tem transportes públicos, não importa nada, importa que ele está obrigado, porque no momento da contratação se obrigou a trabalhar em qualquer horário. E por isso era muito importante também que esta matéria pudesse ser analisada e de que forma, ver de que forma rapidamente poderia ser minimizada. Temos uma outra questão que se prende com as alterações aos horários de trabalho. Aquilo que está previsto no Código de Trabalho é que as alterações, e está mesmo previsto assim, as alterações globais são comunicadas com 8 dias de antecedência, podem acontecer 3 por ano. E as alterações pontuais podem acontecer com 3 dias de antecedência. E eu imagino que o legislador aqui pensou que só havia horários anuais ou horários fixos, porque no meu setor de atividade não há ninguém que tenha horários anuais. E todos os trabalhadores, todos, na grande distribuição, o contrato coletivo de trabalho prevê que os horários são comunicados com 30 dias de antecedência, mas é na grande distribuição, no comércio a retalho, no setor da saúde privada, nas IPSS e nas misericórdias, o horário pode ser entregue no dia imediatamente anterior a entrar em vigor. Não é possível ninguém ter a previsão da sua vida. Há pouco o Gervásio dizia, o trabalhador pensa que vai ter um fim de semana dali por 2 semanas. No setor do comércio, na grande distribuição, há trabalhadores que têm um fim de semana quando estão de férias. porque não tem direito a pensar, porque não tem direito à previsão da sua vida. E, de facto, era urgente que nesta matéria também fosse regulada e que, no mínimo, as alterações de horário fossem comunicadas com 30 dias de antecedência. Porque, de facto, o trabalhador tem que ter o direito à previsão da sua vida e seria mais fácil vir. É óbvio que depois há as alterações constantes e a não entrega dos horários por parte das empresas à ACT veio desregular ainda mais estas alterações constantes, que são sucessivas, muitas vezes sem o acordo do trabalhador ou sem a sua sequer auscultação. É frequente haver trabalhadores que vão trabalhar e lhes perguntam: estás aqui, mas eu ontem mudei o horário, estavas de folga, não viste o horário antes de ir para casa. O trabalhador tem de dormir com o horário debaixo da almofada para saber exatamente para que horas é que coloca o despertador. Estamos a falar de trabalhadores que no primeiro dia da semana entra às 6, no segundo entra às 8, no terceiro entra às 11 e assim sucessivamente. Não é possível. Conjugado com isto, há uma norma que talvez pudesse ajudar. O descanso mínimo entre jornadas de trabalho deveria obrigatoriamente ser de 12 horas. E isto não é para dizer 13, porque 13 era o ideal. Acabava logo com os bancos de horas e com as adaptabilidades. Mas era muito importante que o descanso mínimo entre jornadas de trabalho fosse 12 horas. Porque, de facto, tem que haver... Nós temos cada vez mais trabalhadores, então nas grandes cidades isto acontece, trabalhadores que trabalham com regimes de adaptabilidade 10 horas por dia e têm 2 horas de refeição. Se considerarmos que levam pelo menos 1 hora para cada lado do seu percurso diário, as pessoas estão 14 horas disponíveis para o trabalho. Não é possível pensar-se que estas pessoas têm direito à família, porque não têm. Porque não têm. Algumas delas nem dormir têm, porque chegam a casa e têm que pensar se dormem, tomam banho ou jantam. E isto, de facto, é uma preocupação que seria muito importante ter tido em consideração. Depois, um pequeno alerta para o número 2 do 203 do Código de Trabalho. É que o Código de Trabalho define que a carga horária máxima diária são de 8 horas, exceto para os trabalhadores que são chamados part-times de fim de semana, que já pode ser aumentada a 4 horas. Não pode haver exceções. A carga horária máxima tem que ser de 8 horas. Não há cá os part-times de fim de semana que podem trabalhar 12 horas por dia. Não pode ser, porque se somamos as 12, os tempos de refeição, 1 ou 2 horas, eles estão disponíveis 13, 14, sem contar com os tempos de deslocação. Isto é muito importante, e embora eles vendam camas, os trabalhadores não pretendem lá dormir. Era muito importante, de facto, que nós conseguimos contrariar esta matéria. Por último, duas matérias que não têm propriamente a ver com os horários de trabalho, mas que lhes estão minimamente ligadas, que se prende com a retribuição do trabalho normal em dia feriado. E entendemos nós que estas matérias, não regulando ou não estando diretamente ligadas com os horários de trabalho, poderiam até ser objeto de alguma ponderação individualizada e, quiçá, apresentação de proposta nesta matéria. O Código de Trabalho prevê no 269, desde 2012, que os trabalhadores que prestam trabalho normal em dia feriado, refiro-me a quem? Os trabalhadores que têm os feriados de escala e que estão obrigados a ir trabalhar, uma IPSS, porque os idosos têm que ter acompanhamento, por exemplo, o patrão pode decidir sobre aquela prestação se atribui uma de duas soluções: meio dia de descanso, o trabalhador trabalhou um dia, meio dia de descanso, ou 50% da retribuição do dia. Ou seja, o trabalhador trabalhar no dia 25 de dezembro e no dia 1 de janeiro, para no dia 2 ficar em casa com a família a gozar o Natal e o Ano Novo tudo em conjunto. Na nossa opinião, é inconstitucional esta matéria, porque o trabalhador perdeu o direito ao feriado obrigatório. Isto interligado com o facto do Código de Trabalho prever apenas um dia de descanso semanal, e algumas destas instituições praticam apenas um dia de descanso semanal, estamos a falar de trabalhadores que gozam 52 dias de descanso num ano. 52 dias de descanso num ano. E as pessoas questionam-se como é que vão aos lares e os idosos estão todos adormecidos. Não há condições para tomar conta deles. Então a melhor solução é dar-lhes comprimidos para eles ficarem adormecidos. Esta é a realidade, camaradas, e nós precisamos de falar sobre ela, porque se queremos humanizar as relações, temos que perceber qual a dimensão. Para mim, particularmente, isto é trabalho escravo. É daquelas medidas que me afronta. Afronta-me falar com um trabalhador que me diz: preferi faltar porque o que perdi no salário foram 20 euros ou 30 euros, mas pelo menos gozei o Natal em família. Isto é uma completa afronta e, de facto, era necessário intervir sobre esta matéria. Por último, prende-se com o direito ao horário flexível. Na nossa sociedade, tivemos um governo anterior que conseguiu mandar milhares de jovens, até de jovens pais de família, para o estrangeiro. E muitos deles optaram por não levar as crianças, como já tinha acontecido antes do 25 de Abril e no pós-25 de Abril. O que é que acontece? Aos avós está negado o direito ao horário flexível. Embora aos avós esteja concedido o direito em equiparação à falta para assistência inadiável e imprescindível a filhos, não está equiparado para efeitos de horário flexível. E temos avós que estão a ficar com as crianças obrigadas a trabalhar até à meia-noite com as escolas a encerrarem às 7 da tarde. E isto, de facto, era muito... Para nós, bastava que o artigo 57 do Código de Trabalho dissesse o trabalhador com filho ou neto menor de... E depois todos os outros requisitos sendo cumpridos, o horário flexível seria atribuído. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Anabela Delgado, da FEMPROF.
Ora, muito boa tarde. Saudar o PCP pela iniciativa de trazer o tema horários de trabalho à discussão, porque este é um tema que nos últimos anos tem servido para desvalorizar globalmente os trabalhadores e o trabalho. Nos professores, a questão também se coloca. Não é por acaso que ultimamente, nos últimos anos também, se têm ouvido, certamente, muitas vezes os professores a reclamar por horários de trabalho dignos. Portanto, os horários de trabalho dos professores, pela própria especificidade deles, eles são organizados em 3 componentes, uma delas a componente de trabalho individual. E não foi por acaso que o anterior governo, quando aumentou os horários na administração pública para 40 horas, disse logo, avisou logo os professores, que os professores não tinham problema nenhum, porque as 5 horas de aumento do horário de trabalho revertiam para a sua componente de trabalho individual. Portanto, a componente de trabalho individual, onde é aquela parte em que os professores têm que preparar aulas, têm que preparar instrumentos de avaliação, etc., etc. Portanto, isso foi rapidamente resolvido pelo anterior governo, dizendo que não tinham que estar no local de trabalho, porque isto era para a componente de trabalho individual. Como é que os professores têm-se estragado a vida aos professores, têm-se diminuído a contratação de professores e têm-se levado os professores à exaustão? É exatamente por confundir a componente de trabalho individual, que é o tempo em que os professores estão com os seus alunos, com a componente de trabalho de estabelecimento. E, assim, os professores confundem-se as várias componentes e, muitas vezes, os professores, para além do tempo do horário de letivo, estão também a cumprir horário letivo, mas na componente de trabalho de estabelecimento. Logo, claro que outra parte de trabalho pode ser para a componente de trabalho individual. Farão na componente de trabalho individual o seu trabalho. Isto tem diminuído fortemente o número de contratações, tem precarizado fortemente as relações de trabalho entre os professores e está a levar os professores à exaustão. Hoje em dia está em cima da mesa, de resto no dia 17 vai estar em debate na Assembleia da República uma petição dos professores em que, de facto, reclamam horários de trabalho dignos, combate à precariedade e um regime de aposentação que tenha em conta a especificidade do seu trabalho. Portanto, é, de facto, um tema fundamental que não pode ser esquecido e que, como aqui já foi visto, nos vários setores, tem de facto desregulado a vida das pessoas, a vida das famílias, a vida das pessoas. Os trabalhadores têm de facto servido, o seu trabalho, as suas horas de trabalho têm de facto servido para desvalorizar o trabalho, para desvalorizar salários, e isto é feito quer pelas entidades privadas, quer também pelo Estado. E, portanto, tarda a resolução deste problema e, portanto, daí que seja fundamental que isto seja discutido e que seja trabalhado também pela Assembleia da República. Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra agora João José Pereira de Oliveira, do Stal de Braga.
Ora, boa tarde então a todos. Desde já agradecer ao PCP o convite que nos fez e dirigimos-nos de Braga cá, precisamente para falar também sobre o horário e as 35 horas. Todos estamos recordados que as 35 horas já eram uma realidade na administração pública. Deixou de ser por iniciativa do anterior governo PSD-CDS. Convém aqui dizer também que o STAL esteve na luta e foi, de facto, sem dúvida nenhuma, o pilar de voltar a reverter o horário das 40 horas e voltar às 35 horas, na esmagadora maioria das autarquias deste país. E podemos estar aqui a regozijar? Não. Está tudo bem? Não. Estamos satisfeitos? Não. E não porquê? Porque, sendo STAL o maior sindicato representativo da administração local, sem qualquer margem para dúvidas, ainda temos sindicatos, e eu sou de Braga, tenho que falar direto, que fizeram o frete a algumas autarquias e, através delas, ao governo anterior, assinando acordos de empregador público, ACEPs, chamados ACEPs, onde consta lá a adaptabilidade e o banco de horas. As 35 horas com adaptabilidade e banco de horas. Eu sou de um distrito em que a capital do distrito, Braga, é a principal, atualmente a principal, Câmara ligada ao anterior governo. Tirando de, não é Lisboa, não é Porto, não é Coimbra, não há dúvidas que seguir é Braga. E Braga, temos ACEPs em todas as autarquias do distrito, exceto Câmara Municipal de Braga. Nós sabemos que, e para fazer um pouco de história, não me queria alongar muito, nós sabemos que o Presidente da Câmara de Braga acordou no Cimo Cávado com as outras autarquias que, quando fossem, se fossem para as 35 horas, iam todas. Reuniu com o STAL e disse que estava a cumprir a lei, 40 horas para todos, que não fazeria discriminações, mas que não era alheio ao que se passava à sua volta. O STAL regional deu corda aos sapatos e foi a autarquia, uma a uma, foi conseguindo a ACEPs com todas as outras autarquias, deixando Braga isolado. É verdade que houveram alguns sindicatos que, mesmo depois de termos o ACEP assinado com as respectivas autarquias, algumas delas são quatro, que eu aqui até poderia mencionar, que não foram admitidas, não foram registadas porque faltava a assinatura do dito secretário de Estado na altura. E então houveram alguns pseudo-sindicatos que foram a correr introduzir a adaptabilidade e o banco de horas, dizendo que era a única forma daqueles trabalhadores terem as 35 horas. E não está bem, não estamos satisfeitos também não só por isso. Não estamos satisfeitos porque no setor empresarial local, onde nós assinámos a ACEPs, onde o CITAL assinou acordos coletivos, esses acordos aplicam-se a todos os trabalhadores, quer sejam das autarquias, quer sejam do setor empresarial local. Porque eu costumo dizer que o setor empresarial local, esses trabalhadores, são funcionários públicos, a quem lhes foi obrigado a assinar um contrato individual de trabalho. Mas não deixam de ser funcionários públicos. A exceção feita à Câmara de Braga. E a Câmara de Braga dá-nos aqui outra dúvida, ou deixa-nos aqui com outra suspeita. É que, quando saiu a lei para repor as 35 horas na administração pública, nós tínhamos fundadas esperanças de que ela iria, no mínimo, abranger o setor empresarial local e setor empresarial público também, em geral. O que é certo é que não veio a acontecer. E é uma grande frustração para nós termos trabalhadores no mesmo local de trabalho, no mesmo setor, um ao lado do outro. Um vai-se embora mais cedo uma hora e o outro fica a trabalhar mais uma hora. Isto acontece em Braga. Mas o que nos preocupa ainda é que um presidente de Câmara que dizia completamente que estava a cumprir a lei e que não ia assinar nenhum acordo com nenhum sindicato, a verdade é que depois de sair da lei, e isso é que nos leva a desconfiar, já nos disse que tinha a preparar um acordo coletivo aí com algumas organizações sindicais, que nos ia enviar e que, para nós analisarmos e respondermos se estávamos de acordo ou não. É claro que nós reunimos os trabalhadores, dissemos, fizemos passar estas preocupações aos trabalhadores, dizendo que estamos desconfiados porque quem se dizia que não iria nunca assinar um acordo coletivo de trabalho antes da lei e depois da lei, depois de os trabalhadores, pelo menos aqueles que são da autarquia com vínculo à função pública, terem as 35 horas sem adaptabilidade em banco de horas, qual é o interesse dele em estar a negociar um acordo depois disso para beneficiar os trabalhadores? Tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Os trabalhadores percebem isso e eu gostaria também aqui de deixar o alerta para que nenhuma dessas organizações ditas sindicais, que já tiraram fotografias que vieram na comunicação social com o Sr. Presidente da Câmara a dizerem que estão dispostos a cooperar, suponho que seja com a Câmara, não sei se será com os trabalhadores, mas nós estamos cá para ver. Daí que eu deixava aqui este alerta. Poderia-me, se calhar, ainda ir noutras, e se me permitissem só muito rapidamente, para desmistificar aqui uma coisa. É voz corrente, na comunicação social, e já vem estas campanhas, já vêm ainda há muito, dizer que os trabalhadores da administração pública são uns privilegiados, que só têm direitos, que não sei quem, não sei quantos. Eu queria daqui dizer que nestes dias me chegou um trabalhador, eu tenho conhecimento de muitos mais, que vinha preocupado dizer, epá, eu progredi na carreira, é que eu agora recebi um aumentozinho. E eu perguntei-lhe, há quanto tempo trabalhas aqui? Há 20 anos, não é? Diz ele, eu estou no segundo escalão, diz ele, no segundo escalão. Não está não, está na segunda posição remuneratória. E sabem que o salário mínimo já é superior à segunda posição remuneratória dos assistentes operacionais da administração pública? É verdade. E sabem que a progressão na administração pública atualmente, através da avaliação de desempenho do chamado CIADAP, tem que somar 10 pontos por cada ano de avaliação positiva, não inferior a bom, tem um ponto. Para somar 10 pontos, tem que, se é um ponto por ano, tem que estar 10 anos. Portanto, só irá progredir dali a 10 anos. Eu digo que a progressão de 10 em 10 anos para esses trabalhadores vai andar sempre atrás do salário mínimo nacional, porque é expectável que em 10 anos o valor do salário mínimo suba, suba mais do que a própria posição remuneratória. Mas eu diria que isto é um absurdo, toda a gente é capaz de não acreditar, se não, só quem vê com olhos de ver é que sabe. A atual carreira do assistente operacional da administração pública, vejam o paradoxo. Começa nos 450 euros, posição 1, vai até à posição 9. Como eu já aqui disse, leva 10 anos a subir cada posição. Um trabalhador, para chegar ao topo da carreira, se portar bem, tem que trabalhar 90 anos. 10 a multiplicar por 9, digam-me lá, são 90 anos. Portanto, o máximo que aquele trabalhador poderá chegar, em condições normais, é ali ao meio da carreira, posição 5, talvez, que não ultrapassa os 700 euros por mês. Daí eu dizer que ao fim de 50 anos, se daqui a 50 anos, o salário mínimo serão 700 euros por mês. Portanto, estas raciocínios são fáceis de fazer e, portanto, gostaria que, de facto, isto também, só para terminar e para deixar aqui o alerta a todos, é que isto é ou não é uma autoestrada aberta para a privatização dos serviços públicos. Qualquer empresário que queira contratar uns serviços daqueles, basta oferecer mais 50 euros por mês a cada trabalhador e o salário não é por aí adiante, não é por aí além, que ele vai a correr. Eu disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ora bem, nós temos mantido dentro daquilo do tempo, só houve até agora duas intervenções que excederam os 10 minutos, mas está na altura, tendo em conta o número de inscrições, de rever em baixa a recomendação e, portanto, pedíamos que tentassem ficar nos 8 minutos nas próximas intervenções. Tem a palavra Fernando Gandra da Silva, do Sindicato Pessoal de Voo da Aviação Civil.
Muito boa tarde e muito obrigado ao Grupo Parlamentar do PCP pelo convite. Tentarei ser breve, mas o que está aqui em discussão, e já muito foi dito sobre os horários de trabalho, o que está previsto na lei, a nível de horários de trabalho, temos o trabalho diurno, que é o vulgo trabalho de escritório, o trabalho noturno, que pode ser por turnos ou não, o trabalho por turnos, que pode ter noturnos ou não, mas há um tipo de horário que não está previsto, que é o horário irregular. O horário irregular, que afeta, principalmente no setor dos transportes, o chamado pessoal navegante, desde da aviação civil, que é o nosso caso, mas também ferroviários, os camionistas de longo curso, etc, etc. Este horário não está muito bem regulado, daí a própria palavra ser horário irregular, o que faz com que haja um vazio, muitas vezes um vazio jurídico, entre tentar casar as regras que estão dispostas pelos reguladores, no nosso caso, o nosso regulador é a ANAC, que cumpre instruções da EASA, que é a Agência Europeia de Segurança na Aviação, em que essa regulamentação é feita do ponto de vista técnico. Regulamenta o número máximo de horas que nós podemos trabalhar, regulamenta o descanso mínimo, mas não regulamenta a parte social da legislação. É completamente omisso. Nem cabe ao regulador falar, por exemplo, do direito à parentalidade e como é que o direito à parentalidade se vai enquadrar num horário irregular, nomeadamente escalas de amamentação, pessoas que estejam a amamentar dentro de um horário irregular, é muito complicado nós trabalharmos sobre isto. Também, e já foi dito aqui, o acesso a creches e a ATLs durante o fim de semana, porque nós trabalhamos todos os dias do ano sem exceção, nós não temos feriados, nós trabalhamos Natal, nós trabalhamos Ano Novo, trabalhamos todos os dias do ano. E também durante dependendo do dia de trabalho, há muitos dias de trabalho que nós também não temos pausas. Estamos a trabalhar continuamente até 12, 13 horas por dia. E também, cada vez que há uma questão que diga respeito ao direito à parentalidade, nomeadamente, temos sempre que correr à CITE para nos dar uma ajuda, para tentar casar o Código do Trabalho com a regulamentação da ANAC que vem de Bruxelas. E isto também é avaliado individualmente, portanto, cada caso é um caso, e um trabalhador pode lá chegar com uma situação específica e ter um resultado, no dia a seguir pode ir outro com uma situação muito semelhante e ter um resultado oposto. E também não está previsto nesta regulamentação da ANAC a questão do desgaste físico e psicológico a longo prazo da profissão. Eles regulam tempos diários, máximos semanais, máximos quinzenais, máximos anuais, mas depois ninguém diz o que é que acontece ao fim de 20, 30 anos a fazer esta profissão e este trabalho, se isso é considerado ou não como desgaste rápido. As regras da União Europeia mudaram em 2014. Em 2014 saiu um diploma, um regulamento da EASA, que regula os limites máximos de tempos de voo, o vulgo FTL. O que não houve em Portugal e deveria ter havido foi uma adaptação deste regulamento para a lei. A legislação que acomoda este regulamento não existe, porque um regulamento não é lei, portanto o regulamento apenas diz para os patrões como é que eles vão organizar as suas escalas de trabalho, e depois cria-se o tal vazio jurídico que afeta a nossa profissão e que só os acordos de empresa é que podem, quando eles existem, que nem todas as empresas de aviação em Portugal têm acordos de empresa, portanto a única salvaguarda dos trabalhadores é recorrer ao acordo de empresa para regular questões, nomeadamente, como eu falei anteriormente, ao direito à parentalidade, e nem todas as empresas, infelizmente, têm estes acordos em vigor. Portanto, o sentido da nossa intervenção aqui poderá ou não enquadrar-se neste projeto de lei, nesta discussão do trabalho por turnos ou do trabalho noturno, mas chamar a atenção, talvez, ou enquadrando ou tentando arranjar dentro deste projeto de lei uma oportunidade para também falar sobre isto, ou então fazer algo mesmo à parte, mas não podemos é deixar de dizer que a profissão de pessoal navegante, seja técnico ou não técnico, portanto, o pessoal navegante de cabine, que são os vulgos tripulantes de cabine da aviação, os pilotos, as pessoas que estão nos caminhões a trabalhar, lá está, eles têm que descansar de X em X horas, mas nada lhes regula a parte social do seu trabalho. É apenas só, inicias aqui e terminas ali e és obrigado a descansar X horas por cada hora trabalhada, e tentar incluir a legislação que já em vários setores, que é o caso do setor do comércio e serviços, como muito bem foi explicado, já existem muitas falhas do próprio Código do Trabalho nesse setor, agora tentar incluir na legislação social o setor dos transportes, o setor da aviação civil, particularmente, que é aquilo que nós representamos, porque nós não temos proteção. E não havendo proteção jurídica, não havendo regras, dá um espaço muito grande para os patrões fazerem como bem entenderem nos seus horários de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra agora João Torres, da CGTP.
Então, boa tarde a todos. Em nome da CGTP, agradecer este convite. Valorizamos muito esta e muitas outras iniciativas que o PCP sobre as questões laborais vai promovendo. Aliás, deixa-me dizer que é uma pena que alguns trabalhadores não saibam que o PCP, no espectro político nacional e designadamente no âmbito da Assembleia da República, tem a percentagem do tempo gasto nas suas intervenções bem elevada relativamente a outras matérias, designadamente daquelas que se prendem com as questões dos trabalhadores. Uns não sabem, enfim, gostariam de saber, deveriam saber, e outros por preconceito também vão fazendo de conta, enfim, que isso que não tem valor. E eu acho que tem um valor muito, muito grande. Bem, como se sabe, o Código de Trabalho foi um instrumento que foi oferecido ao patronato para que ele pudesse passar a dispor de mecanismos para cortar salários e rendimentos, para acentuar a precariedade dos vínculos laborais, para desregular os horários de trabalho, para agravar as desigualdades e as injustiças e, ao fim e ao cabo, para aumentar a exploração e a exclusão social. E, portanto, deste ponto de vista, a desregulação dos horários de trabalho é um dos graves problemas com que se confrontam os trabalhadores portugueses, e designadamente também os sindicatos do movimento sindical unitário. É o desrespeito pela vida pessoal e familiar dos trabalhadores. É um mecanismo que ajuda a baixar rendimentos de trabalho, designadamente com o não pagamento do trabalho extraordinário. As adaptabilidades, os bancos de horas e os horários concentrados são, portanto, mecanismos que facilitam a vida das empresas e dos patrões e que, pelo contrário, também facilita e põe em evidência a indiferença com que se olha para aqueles que produzem a riqueza no país e, designadamente, os trabalhadores. Mas o que é curioso no meio disto tudo é o cinismo que graça aí na sociedade portuguesa quando, enfim, também os patrões e outras organizações que não os sindicatos vão dizendo que é preciso fazer essa conciliação. Quer dizer, mas quando se chega ao momento em que é preciso acertar as coisas, portanto, digamos que cada um toma as suas posições e, portanto, digamos, contra tudo aquilo que se vai dizendo. Nós não temos dúvidas, a CGTP não tem dúvidas que a legislação laboral é má e no que diz a respeito aos horários de trabalho, não é melhor. Portanto, é muito má também. Mas, para além disso, a gente constata é que, apesar da lei ter as características que nós identificamos, há violações sob todos os pontos de vista e violações que são tanto maiores quanto maior é o grau de precariedade existente nas empresas e locais de trabalho e quanto mais frágil é a organização sindical nas empresas e locais de trabalho. Portanto, digamos que com o grau de precariedade existente no mundo do trabalho, e acho que muitas das intervenções que aqui já foram feitas são reveladoras da dificuldade que se coloca aos trabalhadores na sua imensa maioria, mas dignadamente como será a vida nas empresas onde a gente não tem organização, onde os trabalhadores têm vínculos precários, onde ao fim e ao cabo, quer dizer, refilar pode significar o desemprego ou a não, sim, o desemprego e portanto não continuação na vida ativa. Nós temos aí identificados, portanto, um conjunto de significativo de problemas associados aos horários de trabalho, desde logo a falta do registro dos tempos de trabalho, a ultrapassagem dos limites legais, o de respeito pelos intervalos de descanso, a imprevisibilidade das alterações aos horários de trabalho de cada trabalhador ou trabalhadora, o de respeito pelo tempo de descanso entre duas jornadas de trabalho que já aqui foi referida, o de respeito pela necessidade ou pela obrigatoriedade da fixação dos mapas dos horários de trabalho, o alargamento das atividades em que é possível a elaboração contínua e, portanto, e por turnos, quer dizer, um conjunto muito significativo de problemas que era preciso ultrapassar. Nós não temos dúvidas nenhumas de que aquilo que era preciso é revogar as normas gravosas do Código de Trabalho, designadamente aquelas que desregulam completamente os horários de trabalho, que é disto que a gente aqui está a falar, mas que era preciso, para além disso, pôr a fiscalização a funcionar, mas nós também sabemos quais são as dificuldades e o comportamento da atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho, e sempre continuamos a defender que deverá atuar na perspectiva de defender a parte mais vulnerável, que são, ao fim e ao cabo, os trabalhadores. E também há uma outra coisa que é muito da nossa responsabilidade, que é a necessidade de pormos as nossas estruturas, onde as temos, a desempenhar o seu papel, designadamente, na audição que tem de ser feita às comissões sindicais. Nós continuamos a defender que esta redução do horário de trabalho, esta proposta que a CGTP tem vindo a colocar da redução para as 35 horas de trabalho para todos os trabalhadores, que deve ser uma proposta que é legítima, que é mais do que justa, a gente considerar que é preciso criar emprego, apesar do desemprego vindo nos últimos tempos a baixar, mas a verdade é que ainda há muito desemprego, e também na perspectiva de que é com os avanços técnico e científico. Quer dizer, não faz sentido que na altura em que cada vez mais se produz mais, quando nos falam na digitalização e robotização da economia, e quando a gente fala aos patrões, seja em que fórum for, sobre a redução do horário de trabalho, ficam com os cabelos em pé se por acaso estiverem. Portanto, digamos que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Ou, por outro lado, só faz sentido se a gente perceber que há ali, interesses de classe que são antagónicos daqueles que são os interesses dos trabalhadores e, portanto, que era preciso alterar. Nós entendemos também que esta correlação de forças existente atualmente na Assembleia da República e que é resultado, em grande parte, da luta desenvolvida pelos trabalhadores, teria condições para revogar estes mecanismos de acentuação da exploração previstos no Código de Trabalho.
Mas também é verdade, e cada vez mais a vida nos vem demonstrando, que naquilo que é estrutural e estratégico, este governo do PS não mexe, designadamente, não quer dizer, relativamente às normas gravosas do Código de Trabalho, a caducidade, o princípio, a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável e da renovação automática das convenções, e esta questão dos horários de trabalho, entre outras. Muito positivas, entendemos nós, CGTP, estas propostas do PCP, enfim, em discussão, mas continuamos a considerar que aquilo que é determinante é precisamente a luta dos trabalhadores. A luta dos trabalhadores na base, nas empresas e locais de trabalho, ajudará com certeza a obrigar o governo do PS e os patrões a recuarem naquilo que não querem recuar de forma alguma. E, portanto, digamos que temos aí sinais muito positivos daquilo que tem sido o resultado de muitas lutas desenvolvidas pelos trabalhadores, inclusive com a redução do horário de trabalho e o combate à precariedade. Enfim, e temos aí também, já agora, passa a publicidade, mas acho que a todos interessa, as grandes manifestações de 3 de junho em Lisboa e Porto, para que era preciso dar força e, por via dessa força, naturalmente, ver se na Assembleia da República há mais algum pingo de consciência por parte de tantos deputados que foram eleitos pelos trabalhadores e, portanto, para ver se cumprem o papel que deveriam cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra Vítor Manuel Ferreira, Comissão de Trabalhadores da Lisnave, creio.
Boa tarde. Agradecemos por este convite realizado pela Comissão de Trabalhadores da Lisnave Arte. A gente vem aqui explicar um pouco da nossa situação, da nossa empresa, que engloba-se com muito que está aqui a acontecer. E peço desculpa já pelas gafes, que isto é a primeira vez com esta audição assim. Sou representante da Comissão de Trabalhadores e venho a falar em nome dos trabalhadores da Lisnave Arte e do tipo de regime de adaptabilidade do contrato individual praticado. A empresa e o regulamento foi criada em início de 2009 e no regime de adaptabilidade os trabalhadores têm de fazer 1.800 horas anuais, divididas em 900 por semestre, e temos por ano 270 horas de adaptabilidade, incluindo 15 feriados e sábados por fazer de adaptabilidade. Estas horas de adaptabilidade serem completas dá 135 horas por semestre e sábados feitos sem alguma remuneração. Os trabalhadores por sábado ou feriados poderão ser entre 8, 12 ou 16, até chegar a 24 horas de seguidas ou em períodos diferentes do mesmo dia, podendo sem qualquer tipo de remuneração. Também acontece o mesmo durante os dias úteis. Os trabalhadores ficam para além das 8 horas diárias, chegando a fazer 6 horas e meia por dia de trabalho suplementar sem qualquer tipo de remuneração. A seguir do mesmo e têm que estar presentes no dia a seguir para continuar a fazer o horário ou no próprio dia se tiverem a trabalhar de turno, já que o turno acaba às 8 horas de manhã e têm que pegar às 4 e meia da tarde no mesmo dia. Peço desculpa, como eu disse, ia dar umas pequenas gafas. Já me esqueci onde é que eu estava. Isto é feito pelos trabalhadores na esperança de atingir as 900 horas semestrais para receber algum dinheiro extra antes de acabar o semestre e começar o próximo no mesmo ciclo vicioso. Claro, se atingir as horas do semestre e houver trabalho que justifique estar cedido à Lisnave, que é o grupo mãe, se não vão para casa e têm que esperar pelo próximo semestre para começar outra vez a fazer o mesmo. Em relação às 270 horas de adaptabilidade que temos no nosso contrato, no Código de Trabalho da subsecção 8, no artigo 228, diz o seguinte, no ponto 1, linha B. No caso de grandes e médias empresas, o trabalho suplementar previsto do anterior está sujeito por trabalhar nos seguintes limites. No caso de média e grande empresas, 150 horas por ano. O caso da Lisnave tem 257 trabalhadores até abril deste ano. Depois disto, gostava de mencionar que este caso foi falado pelo PCP numa pergunta no Parlamento dirigido ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, onde quero destacar as seguintes perguntas que foram realizadas. Assim, ao abrigo das disposições legais e regionais aplicáveis, solicitamos ao Governo, por intermédio do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança, que nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos. Como avaliar as condições distintas de trabalho e direitos que prestam trabalho nas instalações de alijenaves, estaleiros, navais, sociedade anónima, e que ações de fiscalização têm sido desenvolvidas pela autoridade para as condições de trabalho nesta empresa, para aferir o cumprimento de direitos dos trabalhadores e das condições de segurança, saúde e higiene no trabalho. Ponto 3. Entendendo que esta empresa há trabalhadores com vínculos precários que ocupam postos de trabalho permanentes, que medidas pretende o Governo tomar para assegurar estes postos de trabalho que responda a um vínculo efetivo? E então a resposta foi a seguinte. Em pergunta das perguntas feitas, o ponto 1 foi: o estaleiro da Alijenave são subjetivos e acompanhados pela ACT através de ações inspectivas regulares desde 2001. No âmbito destas ações desenvolvidas, foram analisadas e verificadas pela ACT irregularidades no âmbito de relações laborais e de segurança no trabalho, para os quais foram adotados 12 procedimentos inspectivos de natureza coerciva, na qual nós não temos qualquer documentação de trabalhadores, não sabemos, já perguntámos, mas não sabemos que medidas é que foram respectivamente tomadas sobre este caso. Do ponto 3, no respeito ao regime de adaptabilidade em vigor de Paulo Lisnaviardo, informa-se que a legalidade foi objetivo de apreciação judicial, que tem sido decidido que não violava o preconceito no artigo 205 do Código de Trabalho. Ora bem, com licença. Então é assim, no artigo 205 da adaptabilidade individual, diz assim, ponto 1, o empregador e trabalhador podem, por acordo, definir o período normal de trabalho em termos médios. Ponto 2, o acordo pode prever um aumento de período normal diário até 2 horas e que o trabalho semanal possa atingir 50 horas médias. Só não se conta nestas o trabalho suplementar prestado por motivo de força maior. Neste nosso caso, a gente trabalha 6 horas, 8 horas de trabalho suplementar e não vemos qualquer tipo de remuneração em relação às horas. Só quando atingimos 900 é que vimos algo sobre isso, é que vimos dinheiro. E se houver trabalho, porque se não houver, vamos para casa e pronto, e esperamos para o próximo semestre. E, continuando aqui, o ponto 3 do artigo 205, em semana cuja duração for inferior a 50 horas, a redução pode ser até 2 horas diárias, ou sendo acordada em dias ou meio-dias, sem prejuízo do direito de subsídio de refeição. O que acontece connosco, não temos direito a subsídio de refeição algum quando estamos de adaptabilidade em casa, e que não há uma média das 900 horas que era suposto estar regido, que era fazer uma média de 50 horas semanais durante 2 meses e depois umas horas a mais, semanas com horas a mais, e as outras deviam ser reduzidas ou renumeradas, o qual não acontece nada parecido. E o ponto 4 sobre o artigo. O acordo pode ser celebrado mediante proposta por escrito do empregador, presumindo a aceitação por parte do trabalhador, e que ele não se apanhe por escrito nos 14 dias seguintes do conhecimento da mesma, aí incluindo os períodos referentes ao número 2 do artigo 217. Ou seja, no nosso caso, se a gente não quisesse, estávamos nós da rua e sem nada. Pronto, é isto. Se a gente tinha que aceitar, ou então não tínhamos direito a praticamente a nada, porque a gente não aceitando, qual é a diferença que vai fazer? Não aceitamos, temos de seguir em frente. Não temos direito a mais nada. Ou alterarem o regulamento como está irregular, no nosso ponto de vista, e que devia estar. E o ponto 5, o regime jurídico previsto nos números anteriores mantém-se até o termo período de referência em execução à data em vigor do instrumento de regulamentação coletiva iniciada sobre a matéria. O que isto não nos faz, porque nós temos regulamento coletivo de trabalho, no entanto, temos contratos individuais, e estão aqui dois parâmetros que no nosso limite estão-nos a afetar e que nenhuma decisão consegue ser tomada nem pela ACT, que a gente possa ver que seja fruto para o nosso benefício. Ponto 6. Constitui uma contraordenação grave à violação do disposto neste artigo. Isto é o que foi a resposta do Ministério sobre as perguntas feitas pelo PCP e, pelo nosso ver, vemos que isto não está de situação regular e que nos ajude e que afetam trabalhadores diariamente com muito valor financeiro e fazer isto. Este caso já foi denunciado pelo PCP no Parlamento várias vezes e pelo Sindicato de Sul e CGTP que nos representa. Tivemos sido acompanhados pela própria DGERT, onde fizeram várias reuniões entre administração, sindicato e comissão de trabalhadores, sem qualquer tipo de resultado comum. No entanto, a própria DGERT recomendou que fosse implementado o contrato coletivo e porque fazemos o mesmo trabalho da Lisnav. Trabalhamos dia a dia, lado a lado, onde o pessoal tem um contrato coletivo, os trabalhadores têm um contrato coletivo e nós devíamos ter os mesmos benefícios, porque a diferença que temos é nenhuma. A diferença que temos de trabalho é igual. Estamos depois dia a dia, lado a lado, estamos de cedência a eles e nós não recebemos nem os subsídios, nem nada que nos seja benéfico, nesse sentido.
Muito obrigado.
Dizer tudo. Agradeço mais uma vez pelo convite e a todos os presentes.
Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Tem a palavra agora António Lima Coelho, da Associação Nacional de Sargentos.
Ora, boa tarde. Quero também começar por agradecer esta iniciativa ao Grupo Parlamentar do PCP e saudar todos os elementos do Grupo Parlamentar aqui presentes, mas saudar também todos os elementos desta Assembleia, porque seguramente alguns se questionarão o que está um militar aqui a fazer e a discutir esta matéria. E eu aqui pegava exatamente naquilo que disse o Sr. João Oliveira do Setal de Braga, que tantas vezes na sociedade temos ouvido esta coisa dos privilegiados, os uns e os outros. E é exatamente uma das razões que me traz aqui e que me traz empenhado nestas questões sociais, é o não permitir ou não querer permitir que se joguem portugueses contra portugueses, civis contra militares, público contra privado, etc. Porque todos temos essa obrigação. E esta questão do horário de trabalho aplica-se transversalmente aos cidadãos, porque o cidadão militar, antes de envergar uma farda, já era cidadão. Ele nasce cidadão e só mais tarde assume o compromisso com a farda. E como tal, em tempo de paz, em tempo absolutamente normal, é perfeitamente legítimo que os horários de trabalho, os tempos da hora de trabalho, sejam aplicáveis a todos os profissionais do país. Obviamente que pela própria condição militar, aquilo que decorre em tempo de exercício ou operações ou no tempo indesejavelmente de guerra, não terá que ser por aí, mas isso é transparente e facilmente entendível por todos. Nem todos. Curiosamente, a Comissão Europeia aprovou recentemente ou emitiu recentemente uma diretiva em que determina que o horário do tempo de trabalho, a diretiva do tempo de trabalho, tem aplicação efetiva aos membros das Forças Armadas. Agora, falta saber o que os vários países, os vários governos nacionais farão na transposição das diretivas para a lei nacional. Gostaria de lembrar só de relance o que aconteceu, por exemplo, com a diretiva dos controladores aéreos. Uma pequena vírgula, um pequeno i, veio a excluir os profissionais militares das aplicações dessa diretiva. Mas o que eu gostaria também de trazer aqui à reflexão é que uma das matérias que provoca um grande desgaste no desempenho da profissão, independentemente dos setores, é a redução de efetivos. E nós, no nosso país, desde há muitos anos para cá, temos vindo a ser alvo dessa redução. Quantas vezes se põe na opinião pública à discussão tantos militares para quê? Para que é que precisamos de tantos militares? Mas depois, quando o momento da dificuldade surge, aí nos lembramos que é preciso que hajam militares preparados para as missões as mais diversas. E gostaria de vos trazer esta imagem, e particularmente neste dia, por razão maior como compreenderemos, hoje o efetivo total das Forças Armadas Portuguesas para todo o desempenho de apoio às populações, da defesa da soberania e da independência, da salvaguarda do espaço que nos está adstrito, para além das missões internacionais com que estamos comprometidos, esse efetivo não chega para preencher meio estádio da Luz. É uma imagem que nos ajuda a perceber porque é que aqueles que prestam serviço nas Forças Armadas têm uma sobrecarga cada vez maior. são as guarnições dos navios que quase já não fazem desembarques, saltam de navio para navio, são as tripulações dos aviões que estão constantemente a ser chamadas sem qualquer tipo de hora, são todas estas exigências que se fazem a uma manta cada vez mais pequena, com compromissos cada vez maiores. E é isto que importa trazer a todo este setor da nossa sociedade, para que os cidadãos também percebam que os seus militares, os seus filhos e filhas que servem o país com um uniforme, também atravessam e vivem estes problemas todos os dias. Não é por acaso que subiu em flecha o número de doenças do foro psiquiátrico e psicológico no seio dos militares. Não é por acaso que, infelizmente, ainda há bem pouco tempo, tivemos mais um caso de um jovem militar, um jovem sargento, que se suicidou com a arma de serviço. E falo disto também transversalmente às forças de segurança. A exigência é muito grande e a redução de efetivos não ajuda em nada. Mais ainda, a carga que se põe de que são os privilegiados, e posso assegurar-vos que mesmo no seio familiar nem sempre é fácil explicar que o privilégio que tenho, de facto, é dar vida pelo meu país. Porque os outros privilégios não são exatamente aquilo que tanta gente por vezes vende por aí. Neste momento em que o Estatuto dos Militares, e por iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que mais uma vez aproveito para saudar, o Estatuto dos Militares está num processo de 30 dias para discussão na Comissão de Defesa, esperamos que aqueles que tantas vezes usam o nome dos militares e a imagem dos militares em proveito próprio, tenham a noção de que é ali, com o trabalho dos grupos parlamentares, com o trabalho das associações representativas e, naturalmente, dos chefes militares e da tutela, que se pode chegar a um estatuto consentâneo. E volto a dizer, em tempo de paz, o horário de trabalho deve ser o de um trabalhador, porque eu sempre me considerei um trabalhador da Defesa Nacional. Gostaria de, se me permite, Sr. Deputado, gostaria de deixar aqui esta nota. Se por acaso eu tiver que sair um pouco mais cedo, não é qualquer sinal de menor respeito por esta Assembleia e para os senhores deputados, mas pelo contrário, é por querer respeitar um outro compromisso que entretanto já tinha assumido. Muito obrigado e bem-ajam por isto.
Muito obrigado nós. Tem agora a palavra Fernando Semblano, da Comissão de Trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. Em cima.
Ora, então, muito boa tarde a todos também. Antes de mais, em nome da Comissão de Trabalhadores, agradecer o convite que nos foi endereçado também para aqui participar. E já agora também dizer que a Comissão de Trabalhadores, já tanto da Infraestruturas Portugal, que é uma empresa resultante da fusão das Estradas de Portugal com a RFER, tanto da rodovia com a ferrovia, fusão essa que a Comissão de Trabalhadores desde o início se mostrou claramente contra, mas desde o início que apontámos para uma necessidade também da aplicação, até porque é uma das empresas onde isso é possível, do alargamento das 35 horas de trabalho a todos os trabalhadores. Uma empresa que está de forma tardia em negociação de um acordo de empresa ou de um acordo coletivo de trabalho para abranger todos os trabalhadores, dentro das discriminações todas que foram herdadas com esta fusão, entendemos sempre desde o início que esta aplicação era mais que necessária. Quando falámos da aplicação ou da redução do horário de trabalho para as 35 horas, nós temos que ter sempre presentes também o seguinte: 35 horas de trabalho, portanto, o horário de trabalho diário, o horário pós-laboral do repouso, do tempo para a família, do tempo para o descanso, não é? E para a vida pessoal dos trabalhadores. Esta empresa, como outras, mas no caso concreto da Infraestruturas Portugal, em termos operacionais, é uma empresa que tem em diversos locais trabalhadoras e trabalhadores distanciados da sua casa, do seu lar, da sua família. O que leva estas pessoas a terem que fazer do local de trabalho também a sua casa ou a sua segunda casa. Falo, nomeadamente, de operacionais ligados às famosas passagens de nível ferroviárias, guardas de passagem de nível, não é? Falo de trabalhadores ligados ao centro de limpeza de neve da Serra da Estrela, por exemplo, que ficam quase 6 meses fechados no mesmo local, sem nada receberem por isso. Portanto, estamos a falar de trabalhadores que oferem o salário mínimo. Esta empresa nunca pagou o salário mínimo, pagou sempre acima do salário mínimo. Outro dos pontos que apontámos e que deve ser encarado como uma vergonha é, pela primeira vez, pagarem o salário mínimo a estes trabalhadores. Portanto, não ganham mais por isso, têm que fazer do seu local de trabalho durante uma semana o seu local de trabalho, têm que fazer também a sua segunda habitação. Entendemos também que todas estas situações devia haver regulamentação mais específica, devia haver compensações, devia haver montes de coisas. Eu trabalho perto de uma fronteira e tenho exemplos de empresas privadas do lado galego em que portanto, quando o trabalhador não tem que ficar distante de casa, oferecem transporte, ou oferecem uma mais-valia, ou oferecem condições, inclusive, para que a própria família possa estar perto desses locais. Portanto, nada é pensado, nada é feito. De vez em quando vê-se umas homenagens na televisão, de vez em quando vê-se uns filmes, de vez em quando um jornalista ou outro, com respeito pelos jornalistas, lembra-se de fazer uma peça sobre as guardas de passagem de nível. Aquilo é tudo muito bonitinho, é tudo muito bonito, passa naquele dia, sim senhor, coitadinhas. E depois passou a romaria, passou a festa, não é? Portanto, ninguém se lembra destas pessoas. E nós fazemos sempre um forcing, fazemos sempre uma pressão para que estes trabalhadores possam ser compensados de alguma forma. Também nesta empresa, em que se identifica a necessidade da contratação, também isso está a ser barrado pela tutela. Aliás, nós estamos sempre a dizer que se calhar o Ministério do Planeamento e Infraestruturas existe por causa desta empresa, que isto deve ser 90% desse Ministério. Portanto, se esta empresa acabar, o Ministro também fica desempregado. E o que também pode ser preocupante, né? Preocupante para saber para que setor é que ele vai a seguir. Agora, identificamos necessidade de contratação que é barrada. Identificamos a necessidade da integração dos trabalhadores precários, que são muitos, que não corresponde à identificação feita pela administração, e já agora dizer também que, em nome da Comissão, aproveitar que estamos aqui, que para nós esta nova portaria para que tem como finalidade a resolução destes trabalhadores. Nós soubemos valorizar na altura a inclusão no Orçamento de Estado da possibilidade de integrar estes trabalhadores, mas também não podemos deixar de criticar que realmente cria-se uma portaria para se complicar o acesso ao vínculo por tempo indeterminado. Portanto, entendemos que devia ser mais facilitada a integração destes trabalhadores. E estamos a falar de uma empresa que excede em muito. Há pouco falava-se aqui do trabalho extraordinário, dos limites legais. Excedem muito, foi pela Comissão de Trabalhadores identificada, o trabalho extraordinário permitido por trabalhador. Portanto, sempre com um objetivo claro, desde o princípio, que é o objetivo de trabalhar para a privatização, principalmente da manutenção, quer ferroviária, quer rodoviária, o que também nos tem preocupado bastante. E dizer que em relação aos horários de trabalho, aquilo que preocupou a empresa foi tentar alargar a cerca de 3.800 trabalhadores um registro de controle de horários que passaria por sistema biométrico, sistema de leitura de cartão ou biométrico. Ou seja, a preocupação desta empresa era que os trabalhadores pudessem passar a impressão digital num aparelho para se poder controlar os registros horários, alegando a lei, alegando que tem que haver um registro horário. Esse registro não é compatível com todas as atividades da empresa. Estamos numa empresa que tem mais de 5 regimes de horários diferentes. Estamos numa empresa que deveria apostar numa harmonização, deveríamos estar, querer contrariar as posições, quer da Comissão de Trabalhadores, quer das estruturas representativas dos trabalhadores, dos muitos sindicatos, devia contrariar as críticas e tudo mais, e não o faz. Portanto, antes pelo contrário, continuando a dizer que está tudo bem e que o caminho tem que ser este, a seguir, tem que haver a paz social, tem que haver o diálogo. A Comissão de Trabalhadores tem mantido uma relação muito cordial e irá manter certamente com as restantes organizações representativas dos trabalhadores. Ainda hoje de manhã tivemos uma reunião de trabalho no sentido de aprofundar as matérias que preocupam todos no geral para a aplicação do novo acordo de empresa que já deveria estar em vigor e ainda não está. E dizer também que preocupa-nos também a situação dos trabalhadores que laboram por turnos, que deveria ser criada uma legislação própria e sem qualquer dificuldade de aplicação, no sentido de promover algo mais para todos os trabalhadores que trabalham por turnos. Portanto, entendo que continua também a apostar muito na comutação dos chamados turnos sem intervalo de descanso, turnos que não há pausas para almoço, e isto tem que passar obrigatoriamente por contratação, porque é uma empresa de laboração contínua que não pode parar, e dizer, terminar, com uma situação que no que aqui diz, nós podemos trabalhar todos num sentido e num caminho, mas também há algo que as administrações também não querem fazer. Por vezes parece que estamos aqui a falar do coitadinho do trabalhador, olha, ainda bem que ele tem emprego, olha, ainda bem que o patrão até lhe pagou, está a ver que sorte que você teve, o seu patrão tem um indivíduo porreiro. Portanto, nós parece que estamos a caminhar aqui no sentido daquela obrigação. O trabalhador é que está obrigado a favor de todos, a entidade patronal não está obrigada a nada. Portanto, entendemos que devemos também quebrar um bocadinho esse gelo. Por vezes regulamos, e estou a terminar, fazemos uma regulamentação legal de um horário, e o horário é de 8 horas. Mas por forças, por pressões, por aquilo que já aqui foi dito, porque o trabalhador até tem medo de dizer que não, porque até tem que ir buscar o filho ao infantário, mas não pode deixar o trabalho por fazer, porque senão ele vai achar mal. Trabalhador esse que não recebe qualquer hora extraordinária por isso, né? Qualquer tempo extraordinário. Portanto, criámos estes vícios entranhados. Isto aqui também deve ser desmistificado, e deve ser desmistificado e desmontado com a coragem e a luta dos trabalhadores. E é mostrando esta determinação, porque nós temos excelentes profissionais que só são deixados para trás pela própria administração e não por mais ninguém. Portanto, e é, como aqui diz o PCP e bem, respeitar direitos, cumprir a lei e cumprir a Constituição era o primeiro passo. Porque a Constituição só serve para aquilo que eles querem, nunca serve para aquilo que os trabalhadores querem. Não é? Portanto, e terminava, mais uma vez, agradecendo o convite, fazendo uma saudação também ao plenário e também informar que temos dirigentes que vão para a Valença, portanto não vão poder ficar aqui até mais tarde. Obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Eu pedia que quem ainda pretendesse intervir pudesse entregar a ficha de presença, a ficha de uso da palavra, para podermos considerar e gerir o tempo. Apelava também quem não entregou ainda a ficha de presença que o possa fazer. E continuando a apelar agora apelando mais ao espírito de síntese, tem a palavra Manuel Leal do Strup, aqui à frente.
Ora, muito boa tarde a todos. Também um agradecimento pelo convite e uma constatação. É pena que estas audições não sejam levadas a cabo até por outras forças políticas, mas salientar que, de facto, das muitas audições em que temos participado, tem havido sempre esta vontade do grupo parlamentar do PCP de ouvir as organizações dos trabalhadores, o que de facto saudamos. De referir também que nesta questão da diminuição do horário, da necessidade da diminuição do horário de trabalho, obviamente que no setor rodoviário e urbano, quer de passageiros, quer de mercadorias, obviamente que as resistências são enormes. Num quadro em que se existem alguns processos de negociação a decorrer, obviamente que estes processos estão a decorrer, mas num quadro em que, de facto, as entidades patronais aquilo que pretendem impor é diminuição de direitos, o tentarem consagrar efetivamente estes bancos de horas e estas adaptabilidades nos horários de trabalho e completamente arredados de qualquer discussão em relação a esta necessidade da diminuição do horário de trabalho, num quadro em que, obviamente, um setor como este, e pegando, por exemplo, no setor de mercadorias, em que, efetivamente, muitas situações de incumprimento do horário de trabalho põem em risco, de facto, a vida quer dos trabalhadores, quer de outros, que esta questão deve de facto ser agarrada nas devidas consequências, porque quando um trabalhador que até falcatrua o seu disco de tacógrafo, porque está a uma hora de poder chegar a casa e de poder ir a descansar, e não o pode fazer porque a carga de trabalho foi de tal modo intensa que já não teria horário para efetivamente poder chegar a casa e descansar, esta ilegalidade que o trabalhador comete tem que ser em primeira mão a sacada, de facto, à empresa e não ao próprio trabalhador. Mas também nesta questão dar-vos nota de duas ou três questões para não me prolongar. Também estas questões não são unicamente apanágio do setor privado, tanto no de passageiros como de mercadorias. Também são, obviamente, nas empresas do setor empresarial, algumas do Estado e agora outra local, como é a Carris, em que efetivamente há um bloqueio não assumido pela própria empresa, e agora com a responsabilidade direta da Câmara Municipal de Lisboa, há um bloqueio efetivo à conclusão do processo negocial, interrompido desde outubro do ano passado, sistematicamente com promessas de retomada, mas que efetivamente até hoje ainda não foi retomado, num processo que foi já encaminhado da nossa parte para a conciliação, que a empresa vai dizendo que tem todo o interesse em dar continuidade de forma direta, mas que isso ainda não aconteceu. E, por outro lado, apesar de palavras do próprio atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de privilegiar que as próprias empresas do chamado Grupo Carris, Carris Tour e Carris Bus, obviamente que terão instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, o certo é que continuam a recusar a negociação, por exemplo, de um acordo de empresa específico para a Carris Tour, continuando a perpetuar também o roubo que está a ser feito aos próprios trabalhadores em relação àquilo que deveria ser aplicado quanto à atualização salarial definida no CCTV do setor privado de passageiros, que se aplica a estes trabalhadores, mas que continuam a recusar pura e simplesmente essa atualização. E exatamente como a recusa em termos da negociação efetiva ou da integração plena que é essa a reivindicação central que fazemos. A integração plena dos trabalhadores da Carris Bus, das oficinas da Carris. A integração plena destes trabalhadores, efetivamente, na Carris. Continua a haver enormes resistências a isto. Agora da parte da própria Câmara Municipal de Lisboa, tendo aceitado estes, encetar um processo de negociação, mas que não passou ainda, efetivamente, da primeira reunião, em que, de facto, apesar das palavras também do Presidente da Câmara Municipal, que de facto pretende que não existam situações de precariedade e que de facto exista contratação coletiva em todas as empresas nas quais a Câmara tem responsabilidade, o certo é que a proposta que nos foi apresentada para um acordo de empresa específico para aquela empresa é uma proposta que não... daquelas com que fomos confrontados por qualquer patrão aí nas empresas privadas, consagrando efetivamente a precariedade, tentando fazer passar bancos de horas, tentando efetivamente manter as situações de precariedade que existe, em que estes trabalhadores, hoje que não têm qualquer instrumento de regulamentação coletiva que se lhes aplique, tentando perpetuar estas condições de precariedade absoluta, num quadro obviamente em que os trabalhadores estão a vir à luta em torno da exigência disto, mas dá efetivamente nota de que isto, apesar das palavras que têm sido ditas por parte do Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, isto não está a ter a mínima correspondência na prática, antes pelo contrário. E por último também referir a importância efetiva que tem para nós também a revisão das normas gravosas do Código de Trabalho. São efetivamente da questão mais grossa que temos empecilho ao desenvolvimento da contratação coletiva, quer as imperatividades, quer o regime da caducidade das convenções e a reposição do princípio do tratamento mais favorável, são de facto questões, a par de outras também já trazidas aqui, são de facto questões extremamente importantes e que merecem também da nossa parte esta nota de necessidade absoluta da criação das condições para esta revisão. Obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a Anabela Carvalheira, se bem percebo a letra, do Strup.
Em primeiro lugar, também os meus agradecimentos pelo convite feito. Pela utilidade, entendo esta reunião plenária tem para se possam dar os contributos para na Assembleia da República, se possam modificar ou fazer força para modificar algumas questões, e não repetindo, até porque já vou sair daí com imensas ideias dos contributos que as outras pessoas, portanto, foram aí dando, não repetindo, e o meu camarada Leal. Nós, no Strup, temos também uma empresa particularmente importante do setor privado, do setor empresarial do Estado, o Metropolitano, onde parece que está tudo bem, porque assinámos o acordo, não é? E, portanto, assinámos ainda o ano passado, e vamos repor agora este ano, dando cumprimento, inclusivamente, ao Orçamento de Estado, as avaliações de desempenho. Mas há uma questão, particularmente sobre os horários de trabalho, sobre o trabalho por turnos, e não está a ser tratada, efetivamente está a fazer com que os trabalhadores tenham efetivamente muitos problemas de saúde. Desde logo, o aumento dos ritmos de trabalho, portanto não mudando o horário de trabalho, mas esticando os horários ao limite, particularmente em categorias profissionais, durante todo o tempo que estão a laborar, nem sequer podem parar para beber água ou ir à casa de banho. Estou-me a lembrar particularmente dos trabalhadores da área da tração, os maquinistas. e tinham efetivamente ali uma reduçãozinha maior do seu tempo de tripulação para olmatar esta situação. E hoje, mas embora, por exemplo, o Sr. Ministro tenha vindo anunciar agora, onde fez o anúncio da expansão do Metropolitano, tinham entrado 30 maquinistas, a verdade é que ainda não entrou um, não foram 30, não entrou um. E, portanto, obviamente, o grande problema está, efetivamente, no número de trabalhadores, é manifestamente insuficiente. E, portanto, também no setor empresarial do Estado, se aproveitam a redução do número de trabalhadores para, efetivamente, se aumentar a produção ou os ritmos de trabalho, à custa dos trabalhadores e não, efetivamente, dando cumprimento à são as suas, os seus direitos consagrados, inclusivamente no ordem de empresa, mas também nas questões da parentalidade. E nas questões da parentalidade dizer que, por muito nós tenhamos regulamentado, inclusivamente em ordem de empresa, elas não são cumpridas, uma alegação de, efetivamente, é uma empresa de transporte e, portanto, tem que laborar 365 dias por ano. E é isto das pessoas agora poderem ter um turno fixo para, efetivamente, poderem tomar conta da criança. Porque não se lembram, efetivamente, a nossa sociedade hoje está muito diferente. Antigamente, onde as mães jovens ou os pais tinham, efetivamente, crianças, a esmagadora maioria, a avó estaria em casa para poder dar um contributo muito grande para tomar conta da criancinha. Isso hoje não existe, até porque eu já sou avó e, efetivamente, tenho que trabalhar. E bem, as minhas filhas, coitadas, se não tivessem as criancinhas na escola e depois nos ATS, eles estariam mal porque eu não poderia dar o meu contributo. E, portanto, obviamente é preciso salvaguardar estas questões, é preciso fazer um esforço também desde logo para ter em nota todos os trabalhadores que trabalham por turnos têm um desgaste muitíssimo superior aos trabalhadores que não fazem. Nós no Metro ainda tínhamos outra particularidade, é o facto de trabalharmos por turnos e a esmagadora, a maioria dos trabalhadores que trabalham por turnos trabalham em subsolo. E não é exatamente igual a trabalhar à superfície. Por muito isto não seja reconhecido, por muito efetivamente as pessoas desvalorizem, é efetivamente uma situação muito, muito complicada. Por último, e para sintetizar, porque ainda há mais pessoas, há uma questão que tem a ver com as mudanças de horários. As mudanças de horários, inclusivamente a autoridade para as condições de trabalho, como ela articula e as denúncias que nós fazemos. E era importante também no artigo 221, se pudesse vir a ser revisto, isto ficasse mais específico. Porque diz o artigo 221, no ponto 4, que a mudança de horário, portanto, ou de turno, tem de ser feita um dia de intervalo. Acontece, e as empresas, e particularmente esta, não entendem, por exemplo, o trabalhador devia de entrar às 6 da manhã e eles querem entrar ao meio-dia, está ainda no período da manhã, não consideram isto uma mudança de turno. E obviamente isto é uma mudança de turno, porque as pessoas não estão estruturadas ou não podem estruturar a sua vida face a estas mudanças abruptas no seu horário de trabalho. E portanto, estes contributos poderão dar mais ênfase, o PCP também possa, obviamente, conhecimento destas matérias e agradeço uma vez mais o convite.
Nós é que agradecemos. Tem a palavra agora a Conceição Assis Pacheco, do STSS.
Boa tarde a todos. Até agora ninguém aqui teve a palavra pertencendo ao setor de saúde. Obviamente que o setor de saúde é também um setor nevrálgico, com características específicas, porque também labora 365 dias por ano, 24 horas por dia. E, portanto, trabalham também em regimes muito específicos e muito especiais, em que existe muito burnout, até pela relação com a doença e com condições específicas relativo à vida humana. É um trabalho com uma grande sobrecarga que se faz frequentemente em ritmos alucinantes, conforme as necessidades da população. Eu represento aqui uma determinada camada de profissionais de saúde ou a classe social de profissões que historicamente têm sido consideradas, enfim, o filho menor da saúde, mas sem os quais já ninguém passa em saúde. São os meios de diagnóstico e terapêutica. Neste momento estamos a fazer uma luta que tenta adaptar sociologicamente às exigências de formação que têm vindo a ser feitas pelas condições de evolução tecnológica e de necessidades das próprias populações, que cada vez requerem mais meios complementares para uns diagnósticos mais precisos. E, portanto, nós temos evoluído em termos formativos que, neste momento, queríamos que a nossa lei laboral, que é de 1999 e que, portanto, está desadaptada da realidade, fosse finalmente adaptada àquilo que nós somos. Peço desculpa, preciso dos meus apontamentos. E, portanto, essa é a coisa primeira. É evidente que em saúde, tal como em outros setores em que houve a criação de empresas do setor empresarial do Estado, os hospitais não são exceção. E, portanto, coexistem nas nossas áreas situações estranhas em que, por contrato individual de trabalho, se fez contratação por 40 horas com pagamento de 40 horas, portanto, com complemento, mas também se fez contratação por 40 horas sem complemento de pagamento. E isto tudo tem que ser regulado. É evidente que grande parte destas coisas serão talvez um pouco mais simples de resolver, uma vez que o responsável pela negociação e, simultaneamente, patrão de todos, quer estejam em regime de contrato de trabalho em funções públicas, quer estejam em regime de contrato individual de trabalho, é o mesmo. Também temos banco de horas, e os bancos de horas, a maioria das vezes, não são compensados por falta de pessoal. Falta de pessoal é esse que nem é neste momento o mercado de trabalho que não o provê, mas sim a falta de contratação para as necessidades sempre crescentes que estes hospitais têm. Não esquecer também que isto são áreas que consomem muitos recursos em saúde, porque são áreas normalmente de tecnologia de ponta e, portanto, muito cara. E é uma desculpa, é que não há pessoal, não há meios, não há não sei o quê, portanto, são investimentos que o Estado deve fazer para bem de todos nós. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, apesar de ser um pouco fora da agenda, para pedir ao PC que pense que nesta negociação sobre a eliminação das penalizações para as carreiras longas, para a aposentação, não esqueça os trabalhadores da administração pública, porque também os há muitos que têm carreiras longuíssimas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra agora Nelson Neves da Silva, Comissão Sindical do CETAL, e depois não percebo a letra. Vai sim.
Boa tarde. Antes de mais, agradecer em nome da Comissão Sindical do CETAL Nem a Calma o convite feito pelo PCP para participarmos nesta audiência. A Ecalma é uma empresa municipal na área da mobilidade e estacionamento, uma empresa à semelhança de outras que nestes últimos 10 anos têm surgido no nosso país. Peço desculpa. E é uma empresa cuja principal atividade é, obviamente, a atividade fiscalizadora do estacionamento. E nesse âmbito, temos-nos deparado com alguns problemas que têm a ver com a falta de regulamentação a nível nacional desta atividade de fiscalização. Uma falta de regulamentação que impossibilita que estejam determinados quais os riscos inerentes a esta atividade, nomeadamente riscos pelo facto destes agentes estarem expostos constantemente a gases nocivos no quadro da sua atividade diária, mas também uma falta de regulamentação que poderia determinar uma carga horária específica para estes agentes de fiscalização, tendo em conta as particularidades também da sua atividade. Na Ecalma tentámos minorar a falta desta regulamentação a nível nacional, nomeadamente com a assinatura de um acordo de empresa com a com o Conselho de Administração, que foi assinado e que já está implementado na empresa, mas que através dele conseguimos determinar as 35 horas, a Ecalma sendo uma empresa municipal, o vínculo laboral que tem com os seus trabalhadores é um vínculo do âmbito privado, ou seja, é aplicado o Código do Trabalho, e através da contratação coletiva conseguimos então a redução do horário de trabalho para as 35 horas, e aqui dar só uma nota, desde a aplicação efetiva destas 35 horas, e ao contrário do que às vezes se ouve falar aí fora, e muitas vezes por via da comunicação social, esta diminuição do tempo de trabalho possibilitou o aumento da produtividade na empresa, o aumento da riqueza, e a criação já de mais postos de trabalho, e que penso que este deve ser o objetivo sempre que falamos em trabalho e sempre que falamos em produção, deve sempre ser este o objetivo, e no quadro da Ecalma esse objetivo tem sido cumprido. Estas 35 horas, obviamente, assinadas sem qualquer tipo de banco de horas e sem qualquer tipo de adaptabilidade. Na Ecalma, muitos dos nossos camaradas de trabalho trabalham por turnos. Esta regulamentação do trabalho por turnos é também feita no quadro da contratação coletiva, que não era por via do Código do Trabalho, e por via desta contratação coletiva é que foi por esta via que conseguimos a garantia de duas folgas antes da mudança de qualquer turno, e aqui é importante qualquer turno, porque a questão que foi colocada aqui anteriormente, muitas vezes, e nem a Ecalma isso também acontecia, a mudança de turno das 8 da manhã para o meio-dia, muitas vezes não era considerada mudança de turno, e a partir de hoje é efetivamente uma mudança de turno e tem que ser antecipada por estes dois dias de folga obrigatórios. Também a questão das escalas de trabalho com antecedência, o que não acontecia, nós continuamos com uma luta dentro da Ecalma para que haja uma escala anual de trabalho, porque hoje ainda não é possível aos trabalhadores que trabalham por turnos e que têm folgas rotativas, ainda não é possível hoje determinar se no primeiro fim de semana de junho se podem ou não estar com a família, se podem ou não ir ao jogo da bola, se podem ou não ir à peça de teatro, e só com uma semana antes do final do mês é que conseguem programar a sua vida, e isto é para nós também uma forma não só de desregulamentação da sua vida, dos seus horários, mas também uma forma para nós de precariedade no local de trabalho. A questão também da maternidade e da paternidade para estes trabalhadores. É nosso objetivo iniciar agora uma discussão com o Conselho de Administração para que quem tenha sido mãe ou quem tenha sido pai que tenha horários por turnos e folgas rotativas, para que isso não seja aplicado durante o primeiro ano de existência da criança, garantindo assim um acompanhamento efetivo, quer por parte da mãe, quer por parte do pai, à criança. Isto independentemente da possibilidade de pedido de horário flexível, mas queremos que isto seja uma efetividade e uma regra na Ecalma, e pensamos que seria uma excelente medida, principalmente na defesa dos direitos das crianças, se fosse aplicado a nível nacional. Também as regras de rotatividade dos turnos. Conseguimos a aplicação de uma regra que obriga a cada trabalhador a usufruir de um domingo e um fim de semana em cada mês de trabalho, para os trabalhadores que têm as folgas rotativas. E isto parece-nos também importante, porque aquilo que está hoje definido na legislação apenas obriga a um domingo por mês, e isto o obriga é muito relativo, porque obriga, o facto de obrigar não significa muitas vezes que seja aplicado na prática, mas parece-nos muito pouco para quem tem família, para quem tem compromissos culturais e desportivos, apenas um domingo por mês, a garantia de apenas um domingo por mês parece-nos manifestamente insuficiente. Em relação ao trabalho noturno, obviamente aqui a questão do trabalho noturno, aquilo que é para nós a maior preocupação é a questão do horário em que é definido o horário noturno. Nós na Ecalma conseguimos inverter aquilo que está definido no Código do Trabalho, aumentando o horário noturno para entre as 8 da noite e as 7 da manhã, sendo que com uma ressalva, e parece-nos que esta é uma ressalva importantíssima, qualquer hora que exceda às 7 da manhã ou anteceda às 8 da noite, desde que seja em prolongamento ou antecedendo um horário noturno, é também considerado horário noturno. E isto parece-nos importante e parecia-nos importante que a legislação a nível nacional também contemplasse esta dinâmica. Obviamente também aqui aquilo que muito importa a estes trabalhadores que fazem trabalho noturno é o aumento do valor hora que é atribuído ao trabalho noturno, que para nós é manifestamente insuficiente e que na Ecalma ainda não conseguimos inverter por via da contratação coletiva, mas é um caminho que estamos a percorrer. Aqui também uma nota. Recentemente houve, por questões de obrigação legal, a necessidade de abrir a empresa também aos sábados, domingos e feriados. Os trabalhadores, abriram o atendimento ao público. Os trabalhadores que fazem este serviço fizeram-no durante 11 anos sem trabalhar sábados, domingos e feriados. Recusaram-se de forma unânime e coesa a aceitar esta alteração à sua vida. Recusaram também fazê-lo em regime de horário de trabalho suplementar com os valores que são pagos hoje e que estão previstos no Código do Trabalho. E esta recusa obrigou o Conselho de Administração à contratação de mais trabalhadores para fazer exclusivamente este trabalho, mantendo estes trabalhadores o mesmo nível de vida e o mesmo nível de capacidade de interação com a sua família e com os seus outros compromissos, nos mesmos moldes que vinham fazendo até agora. Para terminar, só a questão da contratação coletiva, que é algo que tem que ser defendido a vários níveis, cada um de nós nos nossos locais de trabalho, no dia-a-dia, garantindo que aquilo que está na contratação coletiva é efetivamente aquilo que nós temos no nosso dia-a-dia, também na rua, em todas as ações que pudermos, mas também no quadro da Assembleia da República, no quadro também daquilo que o Partido Comunista Português tem apresentado e recentemente apresentou na Assembleia da República, uma defesa muito grande da contratação coletiva e uma tentativa de inversão dos ataques que ela tem vindo a sofrer nestes últimos anos.
Muito obrigado. Ora bem, dado que são 5 horas, íamos pedir o seguinte, sem pôr em causa o princípio da igualdade, que é muito caro nas relações laborais, mas íamos pedir agora que tentassem em 6 minutos fazer as intervenções que ainda faltam. Tem a palavra Nelson Pinto, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Faz favor.
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu serei muito sucinto e falarei muito rápido, porque será até por vezes difícil entender aquilo que eu digo. Em primeiro ponto, de referir que mais de 50% dos enfermeiros que trabalham em Portugal são trabalhadores noturnos. Em 2007, a Organização Mundial de Saúde compara o risco de trabalhar por turnos aos riscos cancerígenos presentes pelo uso de tabaco. Em 2009, um organismo português, um sindicato, compilou um grupo de estudos em que refere e das conclusões relata o seguinte: o maior número de perturbações no sono, vigílias frequentes, perturbações neuropsíquicas, irritabilidade, esgotamento, depressão, perturbações a nível gastrointestinal, demência precoce e ainda um aumento de aborto espontâneo nas mulheres que trabalham por turnos. Em todos estes turnos, referem todos que as mulheres são as mais afetadas por trabalhar por turnos, embora claramente todos fiquem prejudicados a nível familiar. Em 2015, um estudo norte-americano contou com mais de 75 mil enfermeiros, realizado por cerca de 30 anos, constata que a esperança média de vida destas pessoas diminui em 11%. Os riscos de acidentes vasculares, quer por AVC, quer por infarto de miocárdio, aumentam em 19%, quer eles trabalhem entre 6 a 14 anos, e mais de 25%, quer trabalhem por mais de 15 anos. Em 2016, mais um estudo francês, realizado por cerca de 20 anos, vem ainda acrescentar uma diminuição da memória e da capacidade cognitiva. Não obstante todas estas matérias, os enfermeiros têm, em Portugal, cumprido normal trabalho de 35 ou 40 horas, mas o que se constata é que os enfermeiros fazem 40, 45, 50, 55 horas semanais. Para esclarecer isto, o Hospital de Guimarães deve 18 mil horas aos enfermeiros, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho deve 28 mil horas aos enfermeiros, a PPP de Braga deve 17 mil horas aos enfermeiros. Foram contabilizadas, a nível nacional, mais de 500 mil horas, A acrescentar a isto, temos inúmeros feriados e folgas por gozar. É concebível a discussão da aplicação das 35 horas cumprindo o normal trabalho em público ou privado? Na minha opinião, concebível a discussão é... O que é concebível, inconcebível é a não aplicação das 35 horas cumprindo o normal trabalho a todos. Por causa disto, centenas de enfermeiros do Hospital São João, Gaia, Famalicão, Guimarães, Santo António e Braga têm ações judiciais contra as respectivas entidades empregadoras. A minha pergunta é a seguinte... É o Estado português responsável pelos especiais riscos a que estes trabalhadores estão sujeitos? Se é, então são responsáveis por todas as mortes precoces e pela degradação da saúde de todos estes trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Artur Sequeira, da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite dirigido à nossa Federação. Muito do que já foi aqui dito parece que é transversal a todos os setores. A administração pública, embora tenha características especiais, e eu falo essencialmente da administração central, nós temos que nos congratular com um facto, é que a luta dos trabalhadores que alterou a correlação de forças na Assembleia da República obrigou a que o novo governo minoritário do PS repusesse as 35 horas. E esta vitória é uma vitória para os trabalhadores da administração pública, para os trabalhadores da administração central, e é também uma vitória para os trabalhadores do privado, porque é um indicador de que há trabalhadores a fazerem 35 horas e há trabalhadores a fazerem 40 horas e que é preciso toda a gente a fazer o mesmo horário de trabalho. No entanto, na administração pública e na administração central não estão todos os trabalhadores ainda a fazer 35 horas. Ainda há trabalhadores a fazer 40 horas, nomeadamente nos hospitais EPE e nas fundações do ensino superior, em que, nas segundas então, não há sequer contratação coletiva, há contratação individual, há uma situação de abuso total relativamente a este aspecto. Nos serviços que são geridos diretamente pelo Estado, existem serviços na justiça, na cultura... e também na saúde, que têm horários contínuos, e estes trabalhadores não é cumprido nem o Estatuto do Trabalho Noturno, nem o Estatuto do Trabalho Contínuo. E, em grande parte, pela falta de pessoal. Isto, na administração pública, é uma questão que se sente muito. Não são respeitadas as folgas dos trabalhadores e as suas escalas são alteradas sem observar o cumprimento da lei. Portanto, estes são problemas fundamentais relativamente à questão dos horários de trabalho na administração pública. Terei aqui mais algumas coisas para dizer, mas muito do que eu disse já foi aqui dito, não vou estar a roubar mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Maria Helena Rodrigues, do STE.
Muito boa tarde. Os nossos agradecimentos pelo convite que nos foi formulado, saudar a iniciativa. Estou como o colega disse, não vale a pena repetir aquilo que já foi dito. As questões dos trabalhadores põem-se no público e no privado. Trabalhadores são no público e no privado. A questão das 35 horas de trabalho, o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado defendeu, quando agora na reposição das 35 horas para o setor público, defendeu sempre 35 horas para todos os trabalhadores. Mas defende porque claramente se coloca a questão hoje da organização do trabalho, de ser diferente, da entrada da robotização, de tantos outros fatores, que vem dizer que hoje, eventualmente, temos menos trabalho para mais pessoas e, portanto, há que fazer uma alocação diferente. A questão da portabilidade e do banco de horas. Ela entrou, tendo ficado consagrada no Código de Trabalho e depois também na Lei de Trabalho em Funções Públicas, ela está lá e não podemos ignorá-la. Aquilo que dizemos é que nos acordos e na negociação coletiva em que fomos tentando regular e introduzir limites àquilo que foi a utilização do banco de horas. No banco de horas nunca aconteceu, mas da adaptabilidade nunca foi possível celebrar acordo. Portanto, aquilo que o empregador quis sempre foi a desregulação do horário de trabalho daqueles que prestam serviço. Nós entendemos que deve ser feito um caminho de continuar a regular aquilo que é possível havendo alguma forma de... Não podemos esquecer uma realidade em Portugal que é muito falada quando se coloca a questão da adaptabilidade. Vem sempre o exemplo, o grande exemplo da auto-Europa. Porquê é que na auto-Europa é possível e porquê é que não é possível nos outros? São os sindicatos. Há uma coisa que nós... É o que dizem. Há uma coisa que nós vamos dizendo. É que os trabalhadores têm que tomar consciência daquilo que é da sua classe. Os seus interesses são contraditórios com o interesse do empregador. São. Têm... São questões diferentes as suas do empregador, seja ele público, seja ele privado. E, portanto, é ao tomar consciência da sua classe, unindo-se naquilo que é a luta, eventualmente a maioria, para melhores condições de trabalho, deve então procurar obter aquilo que são as garantias de que não há desregulação, de que os direitos do trabalho devem ser respeitados. Neste momento continua, passados muitos anos do 25 de Abril, continua a existir um medo... De, quer no público, quer no privado, ou pelo desemprego, ou por outro tipo de reação e de perseguição, é estranho que o trabalhador continue a sentir isto e que os trabalhadores digam, evoquem este medo como desculpa, quer para se associarem em termos sindicais, quer para defender lutas conjuntas. Esta é uma questão que nós todos temos que pensar. Ao PCP agradecemos a introdução destas matérias, claramente, e partiremos sempre, e vamos sempre a qualquer audição, seja do PCP, seja de outro grupo, que trate as questões dos trabalhadores de forma concreta e garantindo que os seus direitos, que os direitos dos trabalhadores têm que ser respeitados na lei e em qualquer contratação coletiva. Defender ainda, não estando nesta matéria, defender ainda, é de novo a recuperação do princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador. É impensável negociação coletiva e contratação coletiva abaixo do que está a lei. É impensável contratos feitos com os trabalhadores que fixem condições inferiores ao que está a lei. Isto não há, neste caso, não há qualquer lei que salvaguarde a situação do trabalhador. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra Francisco Pólvora.
Boa tarde a todos. Foi a convite do camarada Flor que aqui me encontro. Obrigado a ele, é a primeira vez. Em nome individual, então, dizer-vos que, e muito brevemente, porque sei que o tempo escasseia, sou um trabalhador na precariedade, 60 anos, obrigado a fazer essa opção. Dizer-vos que é para mim o ponto desta discussão, redução de horas de trabalho, sim, sempre, luta, sim, também, de acordo. No entanto, eu não discuto isso. Eu pergunto quanto à hora, quantas horas, ponto final. Se cheguei a discutir previamente quantas horas, se vou contando se são 8 e são 12, ou aceito, ou vai embora. Portanto, despedimentos, eu não sei quantos tenho na minha vida profissional, muitas centenas, com dignidade, acrescento também. Outros ficam. E a maioria ficam, aceitam. Mas eu queria aproveitar estes minutinhos para pôr um assunto concreto do nosso país. E eu sou regressado do estrangeiro da Bélgica há 11 anos, no mês de Abril. Estou falando na primeira pessoa, sabendo o que estou falando. É a triste realidade, mas é a realidade. Mas o nosso país também há esta triste realidade muito camuflada. E que todos sabem, mas que ninguém assume. Eu não faço parte dessa lista, sempre alinhado com o partido, felizmente, e assim quero continuar e assim quero terminar. Uma sobrinha professora, na Moita do Ribatejo, escola particular. Por isso é que eu digo que a precariedade é o monstro a abater, porque enquanto não dominarmos este monstro, muito dificilmente conseguiremos os objetivos da redução de horários e outras coisas mais. Part-time, 4 horas por dia. 4 meses do ano passado, sem qualquer contrato, sem qualquer recibo, sem qualquer documento comprovativo de que lá esteve ou que recebeu, fosse o que fosse. Este ano, em janeiro, um contrato de um ano. até dezembro tem um contrato de um ano. No entanto, férias só tens direito a 15 dias, porque só fazes metade do horário de trabalho. É com isto que temos que acabar. É aqui que eu considero o tal monstro. É o conhecimento por parte do nosso partido e das autoridades competentes destas situações, é destas denúncias, para que no local consigamos combater, porque eliminar eu acho que é muito difícil, porque isto, tudo o que não presta cá temos, tem vindo da Europa, e eu conheço toda a Europa, infelizmente, a trabalhar, e de maneiras que este exemplo é só mais um, entre outros, e dizer-vos que em muitas dezenas de professores é a única, a minha abençoada sobrinha, que exige o recibo de vencimento. Todos os outros professores fazem questão de dizer à patroa: eu não preciso, muito obrigado. E a patroa que põe estas condições aos trabalhadores tirou uma semana de férias para ir ver o Papa. No entanto, que maravilha, que sentimental, que humanidade. E não vos roubo mais tempo. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Nós temos agora a palavra Joaquim Batalha, do Sintaf.
Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer ao PCP o convite que nos foi endereçado e também relativamente a esta questão que estamos aqui a debater e nesta audição, muito concretamente relativamente à desregulação dos horários de trabalho, também no setor bancário, como é evidente, não foge à regra de todos os setores que aqui estão, também o setor bancário, a desregulação do horário de trabalho é uma constante e já se tornou quase que uma situação assumida. É uma situação assumida pelos banqueiros, é assumida pelas chefias que estão nos bancos e até, inclusive, pelos próprios trabalhadores. O que, de certa forma, isto também está interligado com uma outra situação na banca, que é o assédio laboral. Queria aqui deixar, de facto, alguns aspectos que acontecem na banca. Quem cumpre os horários, aqueles poucos que cumprem horários, são ostracizados pelas chefias, pelos próprios colegas, e de facto é um problema que na banca, um setor de milhões e milhões de euros que são dados e são oferecidos quase com o trabalho dos trabalhadores da banca aos acionistas da banca, e que é uma situação que está a acontecer e tem vindo sempre a acontecer já há várias décadas, que isto que é um problema grave no setor bancário. É também, para minimizar de facto este problema, os banqueiros resolveram um outro problema. Resolveram com um outro problema, que foi dar isenções de horários parciais aos trabalhadores para compensar as horas que dão aos bancos. Só que essas isenções de horários parciais não chegam a compensar, de facto, as horas que os trabalhadores bancários dão às instituições. E de facto, sai até mais barato promover as isenções de horário do que pagar horas extraordinárias. Este é um problema que tem vindo a ser colocado até em termos do Sintaf. Nós temos abordado muito esta questão dos horários de trabalho, colocá-los também em pé de igualdade com a questão do assédio laboral, porque está também subjacente o não cumprimento dos horários à questão do assédio laboral. Questões concretas e específicas, antes de entrada dos horários de trabalho, ou seja, entre as 8h30, que é o horário normal do bancário entrar, tem que entrar sempre meia hora antes para fazer um briefing, e esse briefing, através de teleconferência, demora normalmente meia hora, que não é pago aos trabalhadores. Depois, no final do dia, que deviam sair às 16 horas e 30 minutos, começa outro briefing, e esse briefing normalmente demora entre uma hora e meia, também não é pago como hora extraordinária. Mas isto é sistemático, todos os dias isto acontece, e são, de facto, horas e milhares de horas que os banqueiros põem nos seus bolsos e que depois os resultados que nós temos aqui no nosso país é, de facto, resultados chorudos para os acionistas e, de facto, para os trabalhadores nós não temos nada. Nós colocámos e temos colocado algumas questões à ACT para fiscalização. O problema é que, e têm-se feito algumas inspeções, só que os resultados em termos dessas inspeções e para os banqueiros são resultados quase diminutos, porque as multas são tão irrisórias que lhes permite a eles continuar sempre a fazer a mesma, sempre a fazer e exigir dos trabalhadores mais horas sem serem pagas, e de facto isto é preocupante. Pronto, eu queria aqui deixar de facto esta preocupação e também, de facto, termos aqui, estamos todos a conjugar dos mesmos objetivos, que é a regulação efetiva dos horários de trabalho em todos os setores e o cumprimento da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós dou agora a palavra a Armando Farias, do Sítio Sul.
Obrigado. Agradecer também a iniciativa e saudar. Saudar não pela novidade, mas pelo contrário, porque é uma prática regular do PCP estar sempre ao lado dos trabalhadores, e isso é muito importante, ao contrário de outros partidos, só se levam trabalhadores quando há eleições. Eu vou ser muito rápido e ia focar em três pontos. Fazendo referência também às propostas do PCP. Portanto, vou focar três aspectos, em tipo comentário e também em relação às propostas. Uma questão que eu penso que é importante continuar o combate, denunciar, desmistificar, é esta ideia de que tem que se alargar o trabalho por turnos e noturnos. Vou ficar mais num trabalho noturno e por turnos, para responder às necessidades, portanto, das pessoas. Isto é falso. As necessidades das pessoas, das comunidades, sempre, desde sempre foi importante trabalhar por turnos e noturno, mas o que se trata nos tempos, nos últimos, neste caso, sistema capitalista, o que se trata é de que, tendo uma das características do sistema, o aumento e, portanto, os acréscimos de produção, que depois tem que arranjar mercado para esses acréscimos, portanto, cria-se a sociedade de consumo. E, portanto, o anseio do capital é criar uma sociedade de consumo que funciona sem interrupções 24 horas por dia, e, portanto, e é daí que resulta a necessidade de pôr os equipamentos a trabalhar durante 24 horas e alargar a todas as atividades, sem exceção, o trabalho por turnos e noturno. E é por isso que, no princípio do século, estimava-se cerca de 8% da população ativa que trabalhava por turnos e trabalho noturno, e agora, embora não haja dados ainda estatísticos concretos e fiáveis para o momento que vivemos, mas fala-se entre 20% a 30% já da população ativa que está nesta situação. E pretende-se alargar com o comércio, com os call centers, os serviços, o turismo, como já foi dito por outros camaradas. Portanto, trata-se de facto, a necessidade de combater no plano legislativo, mas principalmente no combate da luta dos trabalhadores no local de trabalho, para dar força também ao combate no plano legislativo, de, portanto, em termos dessas medidas, combater o alargamento e extensão do prolongamento de trabalho por turnos e noturno. Uma segunda questão tem que ver com o seguinte. Quando falamos de trabalho noturno e principalmente por turnos, estamos a falar de uma jornada de trabalho que vai muito para além das 8 horas de trabalho, se for o caso das 8 horas de trabalho. Porque o trabalho por turnos tem vindo também, simultaneamente, a ser alargado o trabalho extraordinário para estes trabalhadores. Há trabalhadores que têm que antecipar e prolongar a sua jornada para efeitos de mudança de turno, que em alguns casos chega a meia hora ou mais que isso, e há trabalhadores que têm que fazer deslocação casa a casa de trabalho. E, portanto, quando estamos a falar de trabalho por turnos, com tudo isto, que isto também incide sobre outros horários, mas do ponto de vista das consequências da saúde, psicológica, de tudo isso, é muito mais potencial para agravar acidentes e erros humanos. E isto coloca um problema que, quando há acidentes, não é? E alguns muito, 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 muito dramáticos, como já existiram, depois vai-se ver que foi a falha humana, e depois, passado de anos,
é que se vai dizer de facto o que se passou, quando se consegue saber o que se passou. E o que se passou foi que trabalhadores tiveram horas sucessivas, 12, 14, 15, 16 horas a prolongar o seu horário de trabalho, sem condições para ter, enfim, para atender às decisões rápidas que têm que fazer nesses setores. E, portanto, este é outro combate importante que se tem que fazer, nomeadamente em contenção da jornada de trabalho e pausas, etc. Uma última questão é a questão do trabalho, é a questão de género. Porque o capital o que diz é que, enfim, justifica com a igualdade e não discriminação, alargar sem qualquer, enfim, sem qualquer baia, também às mulheres o trabalho noturno e por turnos. Repito, e justifica em termos da conciliação, da não discriminação, da igualdade. Ora, o que se passa é que, sendo uma questão, todas as consequências negativas deste trabalho para todos os trabalhadores, homens ou mulheres, não se pode ignorar que, pese os avanços que têm vindo a ser feitos no plano da igualdade, continua ainda a ser socialmente adquirido que, para as mulheres, as tarefas domésticas cabem a elas. E, portanto, significa que, para as mulheres que ainda têm que ter tarefas domésticas, que é também jornadas de trabalho, que muitas vezes também ultrapassam 8, 9, 10 horas, depois vão trabalhar por turnos, isto tem que ser atendido e também no plano das propostas há que ter em conta isso. Por último, dizer o seguinte, houve camaradas que referiram, e bem, que não há nada de novo nisto, há novas formas para manter e perpetuar um sistema que já vem de há mais de um século no sentido da exploração e, nomeadamente, dos horários de trabalho prolongados, etc. Penso também é justo dizer que, no ano em que comemoramos o centenário da Revolução de Outubro, que nessa altura, quando se perspectivava uma nova sociedade, houve de facto avanços significativos, e quando falamos hoje que devia ser diminuído o trabalho de turnos para 7, 6 horas, já nessa altura houve trabalhadores que na União Soviética, nas repúblicas socialistas, tinham de facto horários para 6 horas, e é verdade também nessa altura havia nas fábricas creches, infantários, havia todo o sistema de saúde para as mulheres e para os homens. E, portanto, penso que as duas coisas não podem ser esquecidas. Obrigado.
Muito obrigado. Eu fazia agora um último apelo a quem ainda não entregou a ficha de presença que o possa fazer. E para encerrarmos esta audição, vai usar a palavra ao secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.
Caros amigos, caros convidados, queria saudar a vossa participação nesta audição promovida pelo Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República sobre os horários de trabalho, questão tão importante para os direitos e para a vida dos trabalhadores, e agradecer todos os contributos dados nas vossas 22 intervenções vindas de setores tão diversos. A política de exploração e empobrecimento posta em prática no nosso país, ao longo de décadas, e em particular pelo anterior governo, resultou numa perda muito acentuada de emprego, na aplicação de medidas de redução massiva de rendimentos do trabalho, de que são exemplo cortes salariais, congelamento de salários e das progressões profissionais, redução das carreiras, redução do pagamento das horas extraordinárias, acentuada a desregulação dos horários e mesmo no aumento da duração semanal de trabalho, particularmente na administração pública, redução de dias de férias e feriados, na generalização da precariedade, e representou uma grave regressão laboral e social, constituiu mesmo uma tragédia para muitos milhares de portugueses. Às vezes surgem estatísticas e relatórios de entidades insuspeitas que afirmam que, por exemplo, Portugal é dos países mais injustos na repartição da riqueza entre o capital e o trabalho. Dizem também que se cavou o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Falam sempre disto em termos estatísticos, mas nunca vão às causas nem aos causadores deste fenómeno. Nesta nova fase da vida política nacional, na nova correlação de forças existente na Assembleia da República, apesar dos constrangimentos e limitações resultantes do domínio do capital monopolista e da dependência externa das opções do governo minoritário do PS e da atribulada ação do PSD e CDS, já foi possível avançar na reposição de direitos, de que são exemplo, entre muitos outros, a reposição dos feriados, das 35 horas na administração pública, a quem foram retirados em 2013, no combate à precariedade, no aumento do salário mínimo nacional e das pensões de reforma, embora de forma insuficiente. Mantêm-se, porém, muitos problemas e carecem de resposta desde logo no plano dos direitos dos trabalhadores da relação laboral. Por exemplo, foi aqui referido a necessidade de defender a contratação coletiva, a necessidade de repor o tratamento mais favorável ao trabalhador, a necessidade de acabar com a questão da caducidade da contratação coletiva. O PCP, correspondendo a esses sentimentos, a essas aspirações dos trabalhadores das suas organizações, apresentou um projeto, dois projetos de lei na Assembleia da República. Levou a votos. E nesta matéria, como aqui alguém disse, há sempre uma natureza de classe nas coisas. E PS, PSD, CDS juntaram-se e derrotaram a iniciativa do Partido Comunista Português. É, de facto, uma questão de classe. Mas a questão dos horários de trabalho é de grande importância e significado. O horário de trabalho, a sua fixação e cumprimento, o respeito pelos tempos de descanso, as respectivas condições de pagamento e de compensação e a sua alteração com a vida familiar, pessoal e profissional são matérias que assumem uma enorme atualidade. Nos dias de hoje, estas matérias representam mesmo um dos alvos de maior ataque por parte do patronato e, por consequência, de mais firme e corajosa luta e reivindicação dos trabalhadores. Há mais de 150 anos, a Associação Internacional dos Trabalhadores apresentou a reivindicação universal dos 3-8, 8 horas de trabalho diário, 8 horas para lazer, convívio familiar e cultura, 8 horas para dormir e descansar, que esteve na base da criação de uma nova jornada de trabalho que constituiu o marco histórico de uma sociedade mais justa e socialmente mais saudável. A este avanço civilizacional, o capital foi resistindo e respondendo com instrumentos ardilosos para tornear e afastar a lei, transformando todo o período normal de trabalho em tempo de trabalho efetivo, eliminando pausas, inventando as mais diversas flexibilizações e aumentando por esta via a intensidade e os ritmos de trabalho. Depois do percurso histórico das lutas que conquistaram as 8 horas diárias de trabalho e as 40 horas semanais em 5 dias, os trabalhadores enfrentam desde há vários anos o desafio de resistir à regressão de direitos. Sob a capa da urgência na melhoria da competitividade que nunca passará por aí, sucessivas alterações à legislação laboral resultaram sempre em degradação dos direitos dos trabalhadores, corporizando novos conceitos que apenas recuperam velhas ideias da desumanização do trabalho, adaptabilidade, bancos de horas, entre outros. Ao mesmo tempo, a situação degradou-se profundamente na prática de vida dos trabalhadores, com cerca de 75% dos trabalhadores a serem atingidos pelas adaptabilidades dos horários, pelo recurso abusivo ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno, pela generalização do desrespeito e do prolongamento dos horários, com consequências profundamente negativas, como aqui foi referido. O PCP considera que os avanços civilizacionais nos domínios técnico e científico, que permitem que hoje se possa produzir mais, com melhor qualidade e em menos tempo, são uma conquista da humanidade e dos trabalhadores e não do capital. É assim inadmissível que sejam postos ao serviço do agravamento da exploração e da acumulação dos lucros e não dos trabalhadores, da melhoria das suas condições de vida, da compatibilização da vida profissional com a vida privada e familiar, do progresso e da justiça social. O PCP considera, quando tanto se fala do desenvolvimento tecnológico, economia digital, inteligência artificial, quarta revolução industrial, para justificar novos ataques, prolongamentos de horário e até
para não haver regras nos horários de trabalho, que é então ainda mais a hora de assumir a redução dos horários de trabalho e o seu respeito. O PCP, em matéria de tempo de trabalho, defende, primeiro, o combate à desregulação dos horários de trabalho, o respeito pelos seus limites diários e semanais, a garantia de 2 dias de descanso semanal e a revogação das normas que instituem sistemas de bancos de horas e de adaptabilidade grupal ou individual e o combate ao prolongamento da jornada diária com o abuso de trabalho extraordinário, muitas vezes não remunerado, tendo sobre estas matérias avançado já com iniciativas na Assembleia da República. Segundo, depois da grande vitória que foi a reposição do horário das 35 horas semanais na administração pública, que ele seja aplicado a todos os trabalhadores, sejam aos trabalhadores da administração pública que ainda não o têm, seja na redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, sem perda de remuneração nem de outros direitos no setor privado, designadamente como contributo para criar postos de trabalho e combater o desemprego. Importa, aliás, aqui sublinhar que a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, para todos os trabalhadores, colocaria a necessidade de mais 440 mil trabalhadores para cumprir as mesmas horas de trabalho anuais, com igual produtividade, ao mesmo tempo que cada trabalhador faria menos 240 horas de trabalho por ano. Não é um aspecto pouco importante no combate ao desemprego e na criação de postos de trabalho. Terceiro, a melhoria legal do trabalho em regime de turnos, atendendo aos seus riscos para a saúde dos trabalhadores, tal como está escrito e inscrito no projeto que o PCP apresentou e que está à consideração dos trabalhadores, esteve aqui nesta audição e está para pronunciamento no âmbito da discussão pública. Sobre esta matéria, permitam dizer aqui um pouco mais. É incontestável que o trabalho diurno é um trabalho adequado ao ser humano e que o trabalho noturno, de uma maneira geral, é causa de graves danos. Porque o organismo funciona em estado de desativação. Investigações científicas mostraram já que o trabalho noturno exige um esforço suplementar, que o sono em estado de reativação diurna é um sono mais curto, cerca de 2 a 3 horas, e a menos do que o sono da noite, e de uma qualidade menor, e que o trabalho noturno provoca perturbações de sono, vigílias frequentes e outras perturbações neuropsíquicas, irritabilidade, agressividade, esgotamentos, astenia, tendências depressivas, entre outros problemas de saúde, incluindo de natureza oncológica. O princípio e a lei devem, pois, a partir da afirmação da excepcionalidade do trabalho por turnos e do trabalho noturno. Limitação de trabalho noturno e por turnos às situações que sejam técnica e socialmente justificados, desde que sejam garantidas condições de segurança, de proteção da saúde, de garantia de proteção da maternidade e paternidade, de infraestruturas e serviços sociais compatíveis com este tipo de trabalho e sejam fixadas por negociação e contratação coletivas, subsídios e compensações adequadas aos trabalhadores abrangidos. O conceito de trabalho noturno deve ser clarificado, fixando esse período das 20 às 7 horas do dia seguinte, bem como deve estabelecer-se relativamente ao trabalho noturno, que nesse caso, independentemente da posição geral do PCP contra a desregulação do horário de trabalho, não deve ser praticada a adaptabilidade dos horários de trabalho. Na organização do trabalho por turnos, importa fixar algumas regras que impeçam abusos na aplicação do sistema de turnos 3 vezes 8 horas, estabelecer para este sistema a redução semanal do horário de trabalho. Nos casos de dia de descanso rotativos, importa estabelecer a periodicidade no seu gozo mesmo aos sábados e domingos, estabelecer ciclos curtos para a equipa noturna e criar para os trabalhadores noturnos mais um intervalo de descanso, além do já consagrado no período de especial sonolência. Sem prejuízo da reposição das condições de pagamento das indemnizações por despedimentos, garantindo condições mais favoráveis aos trabalhadores, propomos que no imediato seja contabilizado para efeito do cálculo da compensação por o despedimento, o subsídio de turno. Uma atenção especial deve ser dada às normas que garantam a saúde e a segurança dos trabalhadores, determinando-se exames necessários com uma periodicidade de 6 meses. Para além das regras especiais que protegem os menores e a maternidade, impõem-se exames e garantias especiais para as mulheres, nomeadamente através do rastreio do cancro da mama. O estabelecimento do valor mínimo de subsídio de turno, garantindo a sua existência e estimulando de forma generalizada e a sua fixação e valorização nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. O reconhecimento do direito a uma antecipação da idade da reforma devido ao desgaste e penosidade deste tipo de prestação de trabalho, considerando o estabelecimento de um valor acrescido das contribuições para a Segurança Social a pagar pela entidade empregadora, face às exigências que são colocadas pela compensação aos trabalhadores relativa ao trabalho por turnos. O reconhecimento do direito a sair do regime de turnos, passando para o horário diurno após trabalhar 20 anos neste regime, ou quando o trabalhador tiver 55 anos de idade de trabalho, em regime de turnos, sem perda de subsídio, que usufrui à data, sem prejuízo das condições mais favoráveis consagradas nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Com este projeto de lei, o PCP reconhece as características penosas específicas deste regime de trabalho e propõe medidas de limitação, salvaguarda e reparação dos seus efeitos. A questão dos turnos e do trabalho noturno, bem como o combate à desregulação dos horários e à redução do horário de trabalho, são aspectos que inserimos na política patriótica e de esquerda, na valorização do trabalho e dos trabalhadores, um eixo essencial de uma política alternativa, objeto e condição de desenvolvimento e do progresso social. A sua concretização exige, a par dos avanços relativos aos horários de trabalho, outras importantes medidas: criar postos de trabalho, travar a sua destruição, combater os despedimentos, assegurar a proteção no desemprego, melhorar o poder de compra dos salários com o aumento geral dos salários e o aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros, acabar com os bloqueios à negociação coletiva e repor direitos do trabalho na administração pública também, para além do setor privado, eliminar a precariedade, dar garantia, incluindo a qualidade de emprego, a formação profissional, garantir um combate efetivo à violação da legislação laboral, seja pelo reforço da eficácia da ação da ACT, seja pela agilização da justiça no plano laboral, promover o investimento num perfil económico assente em mão de obra qualificada, ter direitos individuais e coletivos desenvolvidos e efetivos, combater as políticas antilaborais da União Europeia. Por isso, é decisiva a intervenção do PCP, partido que os trabalhadores podem sempre contar, mas é decisivo o desenvolvimento da ação reivindicativa, da luta dos trabalhadores, pois é a sua unidade, organização e luta que decide da defesa dos seus interesses de classe, que decide, na atual situação, de prosseguir a reposição, a defesa e a conquista de direitos. Mais uma vez agradecemos a vossa presença e mais uma vez reafirmamos que podem contar com o PCP, porque o nosso primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo. Também o PCP conta com os trabalhadores, as suas organizações representativas neste combate pela dignificação e valorização do trabalho e dos trabalhadores por uma sociedade mais justa, humana e progressista. Ainda há pouco tempo fez anos a Constituição da República. E nesta matéria dos direitos laborais, foi das discussões mais acesas na Assembleia Constituinte. Estava em causa, na discussão, uma questão dilemática, que era saber se os direitos dos trabalhadores deviam ou não ser igualizados ao direito do poder económico. E os constituintes tomaram uma opção. Definiram os trabalhadores como uma parte mais desfavorável, como aqueles que tinham que ser apoiados e não tratar de igual aquilo que era diferente, ou seja, dar prevalência ao direito do trabalho. E essa foi a razão porque o artigo 53, 54, 55, 56, 57, 58 reconhece a Constituição Laboral, os direitos dos trabalhadores. Isso hoje também está em causa. É uma primeira medida, é respeitar a Constituição da República e efetivá-la, defendendo e garantindo os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado.
Bom, resta agradecer a presença de todos, agradecer também aos trabalhadores da Assembleia da República, Grupo Parlamentar, Comunicação Social, aqui presentes e que tornaram possível esta iniciativa, e desejar a todos um bom regresso a casa e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Obrigado.